E nós estamos de volta, voltando diretamente do nosso último save point sobre o papo de Sidecast Other M sobre Metroid. Então, de certa forma, a gente pode dizer que esse seria um Another M. E continuando de onde nós paramos no ano de 2004, no lançamento do Metroid Zero Mission e do Metroid Prime 2 Echoes, que já assistimos eles. E, assim, como eu falei, graças ao Metroid Prime e os sucessos que ele fez, Metroid ficou em alta nesses anos, nessa década do ano 2000. Aí logo no ano seguinte, 2005, tivemos um spin-off chamado Metroid Prime Pinball, que ele foi feito por uma empresa chamada Fuse, e eu não cheguei a jogar, mas eu vi um pouquinho do, como é o jogo sendo rodado, e é bem assim, parece um ótimo jogo de pinball. Ele tem todas as características que um jogo de pinball tem. As mesas dele são baseadas no modo história do primeiro Prime. Tu passa por áreas que tem no primeiro Prime. E a última mesa, o chefão final é o dito Metroid Prime, que é o chefão final do primeiro jogo. E ele é interessante também, que eu vi, é que além do todo o modo pinball e as características bem específicas dele, de pegar e pensar no Metroid, ele tem uns trechos de gameplay que tu controla a Samus de outras formas, além da Mothball. Tem um modo que tu fica pulando, de faz um wall jump para alcançar uma bola extra lá em cima. Tem um outro que ela fica no meio da tela e começa a atirar, e tu aperta o L e o R para alternar para onde os tiros vão indo, meio que girando a Samus para eliminar os inimigos. É bem assim, é bem trabalhado e parece ser bem bacana. Quem for fã de pinball, acho que vai se sentir bem satisfeito com essa pequena diversão.
Então, para um pinball, ele é um jogo muito bem feito. E assim, ele não é só um pinball que colocaram um tema de Metroid em cima, né? Ele é uma coisa que fizeram realmente pensada, pegando todos os temas, né, do jogo. Eu lembro quando eu joguei ele, faz um bom tempo, mas ele tem umas partes, inclusive, que a Samus, ela sai da forma de bola, né, e começa a atirar. Você tem um certo controle, assim, para destruir alguns inimigos. Então ele é um pinball que é bem legal, e eu já joguei outros também, acho que do DS. Se eu não me engano, tem o do Mario, que o Mario vira uma bola, assim. Ele é bem mais simples comparado com o do Metroid. Eu acho que dos pinballs que a gente tem pro DS e pros portáteis em geral, baseados em algum jogo, né, em algum tempo, ele é um dos melhores.
Eu lembro que esse do Mario, eu lembro que ele saiu pro Game Boy Advance, eu lembro desse jogo.
Isso, é pro Game Boy, né? Exatamente.
É bem divertido essa ideia, né? Já que você tá fazendo um pinball pro videogame, você pode aproveitar que você pode criar essas coisas mais complexas que numa máquina de verdade não fariam sentido, né? Tipo, a bola virar uma pessoa e atirar.
E ele tinha uma feature única, e só podia ser usada no Nintendo DS original, que ele tinha uma fitinha que você encaixava no slot de Game Boy Advance pra... Não, acho que no LED também dava. Mas enfim, ele tinha um slot que você encaixava, e ele era um cartucho de Rumble. Então, conforme você ia jogando, fazia o DS tremer junto pra vibrar. Eu nunca imaginei que deve ser um DS vibrando, não.
Deve ser um pouco assustador.
Sim. Mas enfim, é isso que tem pra falar do Metroid Prime Pinball, um joguinho bem spin-off, mas pelo menos é bem divertido. Aí em 2006 tivemos o Prime Hunters, que também é pro Nintendo DS, saiu em 2006. Ele o primeiro contato que eu tive com ele é que quando eu comprei meu primeiro Nintendo DS, a primeira versão, ele vinha com uma demo dele chamada, acho que First Hunt, que é pra mostrar as capacidades do DS e tal. Então, tu pensa, saiu uma demo 2 anos antes do jogo completo sair. Então, tu imagina quanto tempo eles têm pra finalizar o jogo. A começar que, apesar de se chamar Prime, foi uma outra desenvolvedora que fez ele. Foi uma divisão da Nintendo de desenvolvimento localizado nos Estados Unidos mesmo. Acho que isso até para facilitar um pouco o diálogo que ela teve com a Retro para reaproveitar assets do Prime original para fazer esse jogo. Que ele tem uma história que envolve da Samus estar explorando planetas distintos em busca de um artefato de uma raça antiga que também habitava uma outra dimensão. E ele é legal que ela não está sozinha. Outros caçadores de recompensa também estão em busca disso. Eles têm um caçador de recompensas que eles sempre se transformam, tem naves e tal, que é pra gente ficar um multiplayer dele, que o jogo tem um multiplayer pra tu jogar local.
É, a gente esqueceu de comentar, o Prime 2 também tinha um modo multiplayer.
Sim, sim.
Só que no modo multiplayer do Prime 2 era simplesmente era Samus contra Samus, só mudava a cor da armadura. Nesse, realmente, tem caçadores diferentes, cada um com armas próprias. E gameplay um pouquinho diferente de cada um, pra ter uma escolha de personagem.
E eu devo dizer que ele, é interessante que ele é um FPS, tal como o Prime é. Então, você pensa, como é que ele deve ser jogo um FPS numa tela de DS? Eles adaptaram, fazendo com que você mirasse usando a tela de toque, enquanto lançamos o D-pad da esquerda, e o L atira. E lá na tela de toque você tem outras funções de transformar em Morph Ball, ativar os mísseis, tudo na tela de toque. A minha única reclamação com esse gameplay, que foi até que me fez desistir de terminar ele, porque eu fiquei preocupado com o estado do meu 3DS, que eu joguei ele num 3DS, é o porque você atira no L, só que tem muitos momentos do jogo que os inimigos são esponja de bala. Então tem que ficar apertando muito L, a ponto de que eu fiquei preocupado com de quebrar a mola do meu L. Aí não, aí já é demais.
É, que era um problema comum no 3DS, né? O analógico quebrava muito fácil, o L e R, a mola ficava... Ela não chegava a quebrar, ela ficava mole e parava de funcionar como mola. Mas o gameplay desse jogo ele é interessante, a forma como você controla. É um pouco cansativo, não dá pra você ficar jogando muito tempo, mas é legal, assim, funciona bem você controlar a mira com a tela de toque. Que a gente vai ver no Federation Force essa ideia sendo levada adiante, né? Mais pra frente.
Sim, sim. Eu só ia falar que, por exemplo, o design das fases, não sei se é como eu lembro um pouquinho dos primórdios de FPS, lembrava um pouco um climão de Quake, sabe?
Uhum.
Tem plataforma de pulo, e são áreas bem fechadinhas, corredores estreitos.
É, esse jogo ele é bem diferentão, né? A história dele, os primes, os três primes, né? O 1, 2 e o 3, eles têm uma história bem fechadinha um com o outro. O Hunters, apesar dele ser prime, ele é completamente alheio, assim, tipo, a história dele não tem nada a ver com os outros três, é totalmente isolada. O jogo em si, eles chamaram de Prime, mas eles podiam ter colocado um outro subtítulo nesse jogo, de certa forma. O Prime é só porque ele é em primeira pessoa, basicamente.
Isso, é. E eu creio que o que ele vai mais chamar atenção justamente é a introdução desses outros caçadores de recompensa, em especial um chamado Silux, que a gente vai descobrir que ele vai voltar a aparecer em outros jogos da série, mas ele é introduzido justamente nesse Hunter do
FPS. Ele é um grande mistério da série no momento. Inclusive, possivelmente, o Metroid Prime 4, que tá pra vir aí, vai falar sobre ele.
É, no caso, o Hunter, eu só queria falar também que ele é um jogo que acaba sendo, de certa forma, muito repetitivo também, né? Muito talvez por causa das limitações do hardware. Eu lembro que tem os bosses dele, que são as torres, que você vai atirando na ordem certa lá, e aí ela vai aumentando a dificuldade com o tempo, ela vai te atirando de volta. E os bosses também, eles são bem repetitivos, são basicamente os mesmos, né, só com skin diferente, eles abaixam, eles correm. Então ele é um jogo que acaba sendo muito, muito repetitivo e cansa, né, como o Shadow falou, com o tempo você acaba cansando um pouco dele. Só que ele tem umas ideias legais. Uma coisa que eu acho legal dele é como ele distribui o mapa. Você tem, na verdade, diferentes planetas. Então você vai andando entre esses planetas. Você entra, volta para a nave da Samus. E da nave você tem o hub que você consegue acessar todos esses outros planetas. Diferente dos outros primes, né? Dos primes de verdade, digamos assim. Em que você tá no planeta e aquele é o lugar onde você vai ficar até o final do jogo. Eu não sei o 3 porque o 3 eu não cheguei a jogar, né? Mas os outros são assim.
O 3 ele pega essa ideia também.
Ah, também tem essa ideia, né? É uma ideia até que eu acho bem interessante. Então eu acho que ele é um jogo que, para as limitações do DS, ele até consegue sair bem. Inclusive, na época que eu joguei ele, eu tava muito interessado e muito procurando, assim, um FPS no DS que tivesse uma experiência legal, né? E o Prime acabou sendo o melhor que eu consegui encontrar, porque tem vários outros FPS no DS que tem esse mesmo tipo de controle, né? Na tela, você usa os botões, o shoulder button para tirar, você usa os D-pads para selecionar alguma coisa. Então ele acabou sendo desses que eu joguei, os Call of Duty, por exemplo, que tem portados para o DS, que são bem ruins. O Prime Hunters acabou sendo, mesmo com as falhas dele, né, acabou sendo melhor ainda.
E é curioso também que eu não joguei esse jogo, eu joguei só a demo que o Taro mencionou. Mas a impressão que eu tenho dele, você pode confirmar ou negar, né? A impressão que eu tenho é que ele é um jogo de tiro bem mais tradicional, né? Ele não tem tanto essa questão da exploração do que os outros jogos têm.
Até que ele tem uns segmentos que, pra te ajudar a ficar voltando pra nave, ele tem warp point, tem ponto de teletransporte, fazer warp, até pra agilizar esse processo. quando tu voltar nesse planeta, tem que ir mais adiante. Tanto é que o Morpheus tem já pra área final e tal.
É, a exploração dele é bem mais limitada, né, do que os Primes mesmo.
Nós vamos para 2007, no auge do Nintendo Wii, que estava bombando por todo lugar, era um dos consoles mais rentáveis da Nintendo, não se falava de outra coisa, e eu nunca esqueço que ele foi usado como um dos chamariz de venda do Wii. Eu não tenho certeza se ele acho que estavam fazendo ele para ser lançado junto com o lançamento do console, mas a Retro pediu mais uns meses para finalizar o jogo. Tanto é que quando tu vê os primeiros comerciais no Nintendo Wii, tu vê a galera jogando já o Prime 3 e tal. Mas é isso, o Prime 3, ao contrário dos dois primeiros da trilogia que saiu no GameCube, ele foi o título que fechou a trilogia no próximo console. Até engraçado, parece um... Sabe o God of War? Os dois primeiros God of War no Play 2, aí a final da trilogia foi pro console da próxima geração.
Sim.
E ele é um jogo que... Ele usa a mesma engine, mesmo motor gráfico dos dois primeiros jogos, só que tu vê que ele é um pouco mais polido, né? Um salto exuberante. Assim como não existe um salto exuberante entre jogos de GameCube e do Wii, mas ele é um pouco mais polido, é um pouco mais bem trabalhado visualmente. E o grande chamariz dele é o gameplay dele, é a mecânica de controlar, que é toda focada usando os controles de movimento. Porque assim, eu joguei a trilogia do Prime através do Prime Trilogy, que é uma coletânea que saiu 2 anos depois, em 2009, pro Wii, e relançaram lá no Wii U, e ele adapta os controles dos dois primeiros Primes para os controles de movimento usando o emote. Então eu percebo que os dois primeiros jogos são só adaptados, o jogo não foi calcado para se usar o sensor de movimento. Ele tem isso, mas é uma adaptação. O Prime 3 não. O Prime 3, toda a filosofia de design dele, as fases, o combate, todo o tiroteio, tudo, envolve controle de movimentos. Tu faz controle de movimento para muita coisa. De entrar por exemplo, entrar numa sala, às vezes tu precisa digitar uma senha, e tu tem que, com o controle, apontar e apertar os botões. A câmera até mostra a mão da Samus apertando os botões. Tem um outro que tu tem que girar um mecanismo e tu gira o emote junto. A mira e o combate é todo centrado nessa coisa de você poder ter uma mira mais livre. E tem chefes que exigem isso. Então o jogo todo é focado nessa mecânica. E assim, eu sinto que se eu tivesse que fazer muito disso, eu ia achar muito repetitivo e cansativo, mas... Eu acho que eles souberam dosar bem para fazer essas coisas e ao mesmo tempo que não é tão complicado de fazer. Sabe? Tem que fazer isso aqui, eu faço, passou, segue o jogo. E o combate flui bem, eu achei assim.
É, eles colocaram, né, como você falou, várias gimmickzinhas assim de usar o controle de movimento para abrir portas e tal. Só que eles conseguiram realmente fazer de um jeito que não ficasse tão ruim, não ficasse tão, tão intrusivo. Ficou legal até, tipo, a forma como você faz alguns puzzles também, você usa o controle de movimento de um jeito legal. Tipo, eu acho justo comparar o jogo com o Skyward Sword.
É o que eu ia falar.
O Skyward Sword, ele levou um pouco demais essa ideia de controle de movimento. E em certas partes ficou muito forçado. No Corruption não. No Corruption ele ficou bem, bem limitado em certas formas, de uma forma boa. E deixaram o foco do controle de movimento mais na parte que importa, né? A parte que o Wii era ótimo, que era fazer a mira. A mira pro controle de movimento no emote era muito boa. E poucos jogos conseguiram aproveitar isso muito bem. A Corruption é um deles.
É, acaba sendo natural, né? A posição que você fica segurando o emote e o Nunchuck acaba sendo bem natural da forma como você tá jogando o próprio Prime. É quase como se você estivesse na posição da Samus ali.
Uhum. E até a questão de ter o pointer do emote, tinha... Por exemplo, quando você ativava o scanner e você tinha que apontar onde que você queria escanear, o visor da Samus, a gente via os olhos dela e o olho dela acompanhava para onde o pointer estava apontando. Tipo, todas essas coisinhas para reforçar o uso dos controles de movimento. Por exemplo, quando você tá em combate, você trava a mira no inimigo. Só que a mira, onde a missão vai atirar, não é automaticamente onde tá travada a mira. Tu tem liberdade para atirar nos arredores. Tanto é que tem inimigos que tu tem que ficar mirando nele e ele vai abrir tipo os pontos fracos ao redor. E esses pontos fracos tu tem que atirar pra derrotar ele de vez. Então, tudo foi volta nisso.
É, ele gera uma separação entre a câmera e a mira, que não seria possível sem o controle de movimento. Sem o controle de movimento e sem a opção de travar a mira, né?
O próprio MP comentou do uso da nave da Samus, que ela usava pra muitas coisas pra se transportar entre os planetas. No Prime 3 é a mesma coisa, porque no Prime 3, ao contrário dos primeiros jogos, quando você está num planeta só, ela vai em vários planetas diferentes e a nave tem uma função fundamental, porque tem vários pontos de ancoragem que tu pode colocar a nave, tipo onde estacionar a nave, e algumas áreas que tu só ganha, libera acesso para progredir nelas, chamando a nave, fazendo um upgrade nela, tipo colocar nela um lança-míssel. E o lança-míssel vai abrir caminho pra ti. Isso me lembrou muito que hoje em dia foi feito, sabe, o Arkham Knight, que tu chama o Batmóvel tem que toda uma gimmick envolvendo ele pra abrir locais e tal. Eu lembrei um pouquinho disso com essa alteração feita com a nave da Samus.
É, isso é bom porque, como você falou, são vários planetas, é um sistema estelar inteiro que a Samus explora, acho que são 3 planetas e...
Algumas estações espaciais.
Algumas naves aí, estações espaciais, é. Mas, além disso, de ter os 3 planetas e tal, você tem diferentes pontos que você pode pousar em cada planeta. Então, isso serve como fast travel, que é algo que a gente falou que fez um pouco de falta no Prime, porque o mapa não era tão bem conectado.
Isso. Nesse, basicamente, tem um hub grande, que é onde a gente vai viajar para esses planetas, e você tem acesso a essas áreas menores, justamente estacionando a nave da Samus neles. Então, eu creio que a exploração dele, assim, as áreas também são... Eu gosto bastante da diversidade e como as áreas foram bem construídas. Eu acho bacana.
Sim. É, as pessoas reclamam muito desse jogo por ele ser mais linear. E ele realmente é. Ele é mais linear do que os outros Primes. Ele não chega a ser um Fusion, por exemplo. Mas ele é bem linear no progresso dele. Mas, em compensação, eles puxaram também um pouco do que eles fizeram no Fusion. Eles conseguiram colocar uma historinha mais desenvolvida. Tem outros NPCs... Tem pessoas interagindo com a Samus dessa vez, né, na história.
No começo a Samus ela tá até na nave da Federação, né, em algum lugar assim.
Sim.
É, não, ela já começa meio que interagindo com os personagens, né?
Uhum.
O que algo nos Primes não, quase não acontecia.
É, a gente vê soldados da Federação e eles pegam essa ideia também do Hunters de ter outros caçadores de recompensa e introduzem. Tem um grupo de caçadores de recompensas que são... aliados barra rivais da Samus.
E esse é o primeiro jogo que também tem dublagem, uma dublagem bacana até, e essas fases introdutórias aqui, é só pra situar um pouquinho a história, que como ele fecha a trilogia envolvendo o Phazon, finalmente vai acontecer um grande ataque envolvendo o Phazon, e a gente descobre que a origem dessa energia vem de um planeta que está localizado, eu acho que numa outra dimensão, mas a gente tinha que entrar no portal para ter acesso a esse planeta. E esse planeta, ele lança semente de Phazon para corromper outros planetas, que eles chamam de Leviatã, que é uma nave gigantesca. Acho que o Shadow vai ver muita referência a Mass Effect com esses Leviatãs, o que eles fazem.
Sim.
E então, aí os Leviatãs, eles agem como uma semente, e é o que a gente descobre que no Prime 2 foi esse tal de meteoro, que ele cai no planeta, e nesse planeta ele vai começando a corromper com o Phazon.
Isso. É, nos dois jogos anteriores, né? Eles ligam os dois jogos. A função do Leviatã, ele cai no planeta, ele escolhe uma criatura do planeta pra servir de guardião e corrompe ela. No caso do Prime 1 foi o próprio Metroid Prime. E aí depois ele começa a corromper o planeta. Então, tanto no Prime 1 quanto no Prime 2 foram planetas que caíram Leviatãs. E no Prime 1 foi o Metroid Prime que foi o guardião que acabou virando a Dark Samus. Que agora ela tá totalmente como vilã principal do jogo. Ela, tipo, desde o começo ela tá... É ela que tá movendo o plot todo do jogo.
Isso. Aí a gente tem esse ataque inicial que acontece num dos planetas. Tipo, ataca uma nave da Federação. Aí a gente vai num planeta que tá servindo... Não sei se ele é a base ou tá servindo de base dos piratas espaciais. A gente vai lá.
É, eu falei que são 3 planetas. São mais do que 3 planetas.
Ah, são.
São. Tem pelo menos 4 ou 5.
É. Aí tu chega lá, e essa primeira introdução é bacana porque tu vê um pouco da ação desses outros caçadores te auxiliando, é bem frenético. Lembra muito assim, eu acho legal que esse jogo final de trilogia, ele tem pra passar a fase inicial, vai ser ação frenética pra te colocar no clima, pra te ver o nível de urgência da coisa. E nessa área inicial que tu tá sendo esse ataque, que a gente tem que ficar indo junto com os soldados da federação pra invadir o local e tal. É bem, bem frenético. Tu até faz de novo uma luta inicial com o Riddler, que é muito bacana, porque ele e a Sam estão caindo em alta velocidade. Tem tipo um contador, que é quantos metros ainda tem antes de tu atingir o final da queda. E essa é só tipo uma batalha contra o tempo. Aí a Sam está caindo junto com ele e tu tem que derrotar ele dessa maneira.
Sim, essa luta é bem legal.
Aí, depois desse baque inicial, a Dark Samus ataca todos os caças de recompensa, inclusive a Samus. Aí a Federação faz uma engenharia reversa.
É, ela não só ataca, como ela corrompe os quatro, a Samus e os outros caçadores de recompensa com o Phazon. Então eles começam a ser corrompidos e a Federação, um antídoto barra, usa o Phazon a favor deles.
Isso, é tipo um exoesqueleto pra meio que manter sob controle o Phazon que eles usam. E tem essa mecânica no gameplay que eu me senti tapeado, porque toda a matéria promocional do jogo é a Samus usando a Varia Suit, só que tu passa o jogo inteiro usando essa porcaria dessa armadura de controle de Phazon, que é uma armadura muito, muito feia. Eu odiei essa armadura. Mas tem essa mecânica de você controlar Phazon pra fazer golpes mais poderosos e ficar tipo o modo berserker dela. Só que quando ela tem esse modo, se tu abusar demais, vai começar a ser danoso pra Samus. E se tu não desligar, deixar aquilo e tacar e se lascar pra aquilo, dá game over. Isso que é interessante. Dá um game over bem assustador até, que dela se deixando levar pela corrupção e morrendo.
Ela basicamente vira uma outra Dark Samus, se não me engano.
Mas o plot todo é esse, é da Samus lutando contra essas sementes, pra destruir essas sementes, enquanto o nível de corrupção dela vai aumentando. Até que, quando tu entra na nave, ela avalia o teu nível de porcentagem de corrupção e vai aumentando.
É, e a armadura em si, a armadura eu concordo com você que ela é muito feia, mas eu entendo o que eles quiseram fazer com ela, porque se você vê no início do jogo, a armadura ela tá limpinha, ela tá tipo... Ela parece uma armadura de soldados da Federação misturada com a Samus, que é o que ela é. Mas conforme você vai passando o jogo e o nível de corrupção da Samus vai aumentando, a armadura ela vai se transformando aos poucos. Tipo, é muito sutil.
Sim, sim.
Que ela vai ficando mais parecida com a Dark Samus, cada vez mais. E quando você chega no final do jogo e você compara, você fica tipo... Caraca, eu não percebi essa transição. Mas claramente tá, é uma armadura totalmente diferente agora.
E é quando tu vai pelos planetas, tu descobre que o nível de corrupção dos caçadores é muito elevado, quando a Dark Samus começa a controlar eles, e aí você tem que lutar eles pra dar um fim a esse controle deles. E é bem melancólico que eles... Será que eles são introduzidos muito rápido, mas eu fico um pouco sentido que eles tiveram muito a ver com aquilo e vão ter que pagar com a vida pra poder se controlar pela Dark Samus.
Sim. Ah, eles perdem o controle. Acontece com eles o que acontece com você se você deixar a corrupção chegar no 100%. Eles viram marionetes da Dark Samus. Aliás, a gente não comentou, a forma como funciona esse modo Berserk é muito legal. Porque quando a pessoa tá corrompida por Phazon, ela começa a gerar Phazon no corpo dela. E a forma de você controlar o Phazon é expulsando ele do seu corpo. E você expulsa ele do seu corpo atirando. Então quando você entra no modo Berserk, o que você quer fazer como jogador e pra você se manter sob controle é atirar sem parar. Então o jogo, ele te o gameplay, ele te reforça a ideia de que você tá, tipo, loucão atirando em tudo.
É um Berserker de RPG mesmo, né? Que você Sim. ataca sem parar mesmo.
Quer ainda falar uma coisa do Prime 3 ou quer ir já pro Other M?
É, acho que dá pra concluir falando que o Prime 3 ele fecha essa trilogia, né? Com os outros dois.
Até porque, como é uma trilogia fechada, né? Ele não tem mais pra onde ir. Então tem que acabar aqui, né? A questão do Phazon todo.
É, então, ele não deixa muito pano pra continuar com essa ideia de Phazon. Porque você vai no planeta natal da substância, você destrói tudo, todo o planeta. É tipo... O que aconteceu no Metroid 2? Só que sem o bebê. A Samus chegou lá e destruiu tudo.
A gente colocou a cena da Dark Samus de vez.
Isso. E no final do jogo, no final completo do jogo, se você pegar todos os... Eu não sei se você tem que pegar todos os itens, ou se é por tempo, mas...
É item.
É, tem um final secreto que... A única diferença é que aparece uma navezinha misteriosa, azul, tipo, seguindo a Samus. E isso começou, tipo, a criar várias teorias na época. Porque a nave parece um pouco com a nave do Silex. Do Hunter.
Isso. terminou a fase do Prime, a Retro já tava começando a atacar, a fazer o projeto dela com Donkey Kong Country Returns. E aí o que a Nintendo e o Sakamoto resolveram fazer de fechar uma parceria com a Team Ninja, que na época era muito conhecida pelos seus jogos de ação frenéticos como Ninja Gaiden, e hoje em dia ela é conhecida pelo seu jogo de chamado Nioh. É um jogo bem bacana mesmo. Mas fizeram essa parceria para fazer um jogo Metroid, que recebeu o título de Metroid Other M, o outro M. E ele é um, assim, a direção dele é muito mais focada em ação, justamente por causa disso que ele fez essa parceria com a Team Ninja, porque ele efetivamente tem mecânicas clássicas de Metroid, mas ele com certeza não é um Metroidvania. O foco dele é mais na você explorar o que eles chamam de Battleship, que é uma nave gigantesca. Vocês vão sentir um pouco de déjà vu de explicar as premissas desse jogo e a história dele, mas isso tudo tem um motivo. Você vai nessa Battleship, que, pegando um pouquinho para a história, o Other M, ele se passa logo depois do Super Metroid, tanto é que a abertura dele é a Samus relembrando a luta final contra a Mother Brain. Inclusive, eu devo ressaltar que o sistema qualidade que eu devo dizer desse jogo é as CGs dele, são bem bonitas mesmo. Acho que até hoje são as CGs mais bonitas que eu já feito na série Metroid, estão nesse Other M. E aí ela relembra o sacrifício lá do bebê Metroid e ele caindo em cima dela e tal. Aí, depois disso, ela destrói a Mother Brain. E ela tem tipo um check-up numa das naves da Federação, de limpeza do corpo dela, porque o corpo dela tinha resquícios do bebê Metroid e tal. Aí é uma fase total de explicar como funciona o gameplay dele. Que o gameplay dele foi o que mais me impressionou, é porque você controla boa parte do jogo só com o emote, sem o nunchuck, e ele na horizontal. Porque a boa parte das fases, você vai andando, a tela, a câmera, ela tem uma posição fixa. Então você anda pelas áreas de uma maneira isométrica, e você vai controlando a Samus pelo D-pad mesmo, e ela tem uma mira praticamente automática. Qualquer coisa que tu atirar, pra onde ela tá virando, ela vai atingir o inimigo mais próximo. E o gameplay dela é bem rápido, é bem fluido. E tem uns momentos em que, pra relembrar um pouquinho do que era o Prime, se você apontar o emote pra TV ou pra sua tela, ela vai entrar em modo de primeira pessoa dentro do visor da Samus. Isso na verdade serve mais para ou explorar pontos fracos de alguns inimigos ou chefes, ou você explorar algumas brechas no cenário, procura por locais.
É, a visão em primeira pessoa na verdade é para tirar os mísseis, né, em geral.
Eu acho que acaba sendo uma forma de fazer isso mais fácil, né, também, de você conseguir mirar e também usar o emote sozinho, sem você precisar apelar para o nunchuck, para ter mais essa ação de mirar o míssil e conseguir utilizar ele. Então você consegue fazer isso tudo, toda essa ação, ainda com o nunchuck na mão.
Sim, eles quiseram fazer essa ideia de trocar de perspectiva e não ficou ruim, pessoalmente. Tipo, muita gente reclama muito disso. Eu achei que ficou jogável, bem, bem divertido até. Eu não acho o jogo chato de jogar, mas ele fica com esse ar de química, né? Tipo, quiseram forçar a barra disso e podiam ter feito algo melhor sem usar isso. Mas não chega a ser ruim.
E o tal combate dele, ele é bem bacana, que não é só agora a mira automática, basta você não estar me vendo no inimigo que ela atira. Mas os inimigos, eles são muito, muito rápidos. Eles têm ataques que... ele tem um sistema de esquiva até bem bacana. Basta você apertar num diagonal, numa direção específica no momento do ataque, a Samus automaticamente vai fazer a esquiva. Mas tu precisa acertar o timing certinho para fazer essa esquiva. E se o inimigo estiver levemente atordoado e você estiver carregando o charge beam dela, ela vai dar um golpe de finalização que é muito, muito bonito. Visualmente instantinho a gente vê ela finalizando os inimigos com esses golpes. Mas não é de gratuito. É bem recompensador, porque tu precisas aproveitar o tempo que os inimigos às vezes dão essa brecha ou ficam atordoados. E você tem que estar de prontidão para finalizar.
Ele leva aquilo que o Shadow falou depois do Fusion, né? De todos os jogos depois do Fusion acabaram apelando para essa questão da velocidade, de serem jogos rápidos. O Other M leva isso à décima potência. Ele é muito rápido, combate. Ele, além de contar com o tiro automático, ele também é quase todo focado em ataques melee, né? Você usa muito ataque corpo a corpo, a Samus pulando em cima dos bichos, atirando em cima deles. Então ele é um jogo bem mais ágil mesmo, de maneira geral, né?
Sim, ele é mais um jogo de ação do que um jogo de aventura, né?
Sim. Daí, voltando novamente para a história, e depois desse momento inicial, a Sam recebe um pedido de socorro.
Mais uma nave que pede ajuda assim que ela sai dela.
É, que é na... Se bem que eu não lembro se ela já tinha ido antes na Battleship, mas é pra...
Eu acho que o check-up é na Battleship.
Enfim, ela vai pra Battleship, que é uma área gigantesca com diversos biomas, e lá ela encontra um... Não lembro se esse esquadrão tem nome, mas é um esquadrão da Federação Galáctica, que foi... Chegou lá um pouco antes dela, e eles também estão lá pra investigar o que tá acontecendo por lá. E esse esquadrão, ele é liderado por ninguém mais, ninguém menos, que o general... Adam Malkovich, que foi o antigo mentor dela na federação, né? E o jogo inteiro eles fazem um acordo, tá? Ele faz um acordo permitindo que a Samus auxilie eles, porque ela realmente não é da federação, então ela tá como caça de recompensa. Eles aceitam a ajuda dela, desde que ela siga restritamente as ordens dadas pelo lado que ele fica na ponte de comando, verificando o que os outros estão fazendo, quando eles estão explorando, vendo qual foi o problema dessa nave. Agora vamos falar aqui da grande crítica envolvendo esse jogo, que ele é muitas vezes visto como um patinho feio da série e muito criticado, principalmente na questão narrativa dele. Em miúdos, como vocês puderam ver o que a gente resumiu aqui, ele é muito repeteco, repeteco fortíssimo do Metroid Fusion. De ter... Você chega numa nave que tem biomas específicos, tem alguma coisa aqui que tá acontecendo, que tá se esgueirando, você não sabe ainda o que é.
Efetivamente, a única diferença das naves do Fusion pro Other M é que no Fusion os biomas eram baseados em SR-388 e no Other M são baseados em Zebes.
Isso. Tanto é que eles tinham lá cultivando até a raça zebenianas, que a Samus fica pé da vida, pô, como vocês cultivaram a raça dos piratas espaciais aqui dentro. E... Tem também o fato de que o jogo é totalmente tem voz, é dublado, incluindo a Samus em si. Ela toda, lembrando, puxando novamente os momentos de monólogo que ela tem pensando com ela mesma, volta aqui no Other M, ela pensa muito, a gente tem muito monólogo pessoal dela refletindo a situação, refletindo e explicando um pouquinho da relação dela que ela tem com a Federação e principalmente com o Ana. A gente tem muito flashback dela na época que ela era recruta e o tipo de recruta que ela era. E, então, focar assim na narrativa, do meu entendimento, o que o Sakamoto quis fazer com esse Other M, é que ele quis recontar a história do Fusion, só que agora com recursos a mais de contar isso de uma maneira mais cinematográfica, com cenas de corte, com cenas de diálogo, e, infelizmente, o resultado final não ficou tão bom quanto poderia ser.
Eu já tenho uma visão um pouco mais cínica. Eu acho que, assim, ele acabou recontando a história do Fusion porque ele não... Ele queria contar a história de como o Adam se sacrificou pra salvar a Samus, que é algo que o Fusion dizia que aconteceu. E ele acabou, de certa forma, ele não conseguiu criar um cenário muito único pra isso. Ele acabou recriando o mesmo cenário que acontece no Fusion.
É, e há algumas decisões que... Principalmente criticando o Adam, eu achava que ele ia ser um cara muito mais escroto em cima da Samus, principalmente porque ele é um cara que, ele que tá na ponte de comando, ele que dá as ordens, principalmente autorizar ela a fazer ou não certas coisas. Aí ele falou, pô, a Samus ela é muito independente, ela não fica acatando a ordem de um Zé Ruela como ele. Mas assim, eu vi no jogo, ele é bem rígido, mas ele tem assim... A gente fica pensando, como é que a Samus atura um cara desse? Mas eu consigo perceber de onde vem, a certa forma, o respeito da...
Isso é uma parada que eles fizeram... Esse jogo ele tem muitas boas ideias que foram mal feitas. Tipo, o jogo todo são boas ideias mal implementadas. E isso dele ter que controlar as armas dela e tal é uma dessas ideias que acabaram mal feitas, porque... Ele restringe ela de usar o arsenal dela. Tipo, a Samus nesse jogo, ela tá com todos os itens que ela tinha no Super Metroid. Eles não fizeram ela perder as armas magicamente. E a única restrição é que o Adam fala pra ela não usar as armas. E ela aceita. E assim, isso na narrativa que foi criada ali faz todo sentido em todos os aspectos. Porque o time da Federação tá lá como time de investigação. Eles não estão lá pra destruir tudo. Eles estão lá pra descobrir o que aconteceu e procurar sobrevivente, que é outro paralelo com a missão da Samus no Fusion, né? E as armas da Samus, eles falam isso claramente no jogo, elas são absurdamente poderosas. Então, Tipo, eles estão procurando pistas do que tá acontecendo na nave. Se a Samus sair atirando power bomb pra tudo quanto é lado, ela vai destruir todas as pistas. Então faz sentido ela não usar. Ela ter essas restrições nas armas. Só que o jogo usa isso pra restringir todos os equipamentos dela. E aí é a parte que fica mal feita, porque faz todo sentido. Beleza, ela não vai usar os mísseis, ela não vai usar as bombas, não vai usar os tiros, até o Adam disser pra ela que ela pode usar. Mas ela não usa a Varia Suit, por exemplo. Ela passa por uma área de calor inteira sem a Varia Suit, porque o Adam não deu permissão. Isso, tipo, não faz sentido. Tipo, nem pra ela ter respeito pra ele, tipo, simplesmente não tem lógica.
Tem uma outra situação que ela precisava usar um tipo de arma específica. Tipo, tá um enxame lá em cima dela, eu acho que tinha até outros membros do esquadrão dele. Eles estavam sendo atacados, aí teve que esperar o Adam falar, olha, utilize o raio congelante contra eles. Aí autorizou pra poder usar. Pô, nessa situação, podia ter... Até, isso acontece até no Fusion, ela podia ter ido contra, não acatar a ordem dele e tomar a iniciativa e, sei lá, tomar o sermão dele depois.
Sim, numa situação de vida ou morte, não faz sentido ela não usar as armas que ela tem.
Isso. E até de gameplay faz sentido ter essas restrições, porque como a gente tá numa nave a Battleship, não há estátua de Chozo pra ela coletar novamente os upgrades, tudo porque já estão todos com ela. Só tem essa questão de autorizar, acho que... É isso que o Smith falou, as situações em que ocorre autorização, até infringimento dessas autorizações, não é bem medido. Tipo no Fusion, já tem um momento que a Samus, que a gente fica sem se comunicar com ela do tempão, a gente passa por uma área para ter que liberar uma trava de segurança para acessar uma outra área ou pegar um upgrade. Depois que tu vai falar com a IA, que é baseada no ADA, ele dá um sermão de que ele sabe que ela abriu uma brecha de segurança e pegou o upgrade sem permissão. Então acontece isso no Fiji. E é bem editado. Mas isso não acontece no Other M. O único momento no Other M que é quando ela perde comunicação com o Adam e ela precisa, acho que, do Space Jump.
Gravity Suit.
Não. A Gravity Suit foi uma situação de vida ou morte que ela ativa também. Mas tem antes disso. Eu lembro que é o Space Jump, porque cai a ponte e ela pensa consigo mesma. Tem alguma objeção, Adam? Sem ele falar, não, porque ela sabe, tava comunicado com ele e ela mesmo libera, se dá autorização de usar o Space Jump. Oh, podia ter feito isso antes.
Sim, com a Varia Suit principalmente.
Uhum. E tem a cena icônica que, assim, nós temos um Riddler nesse jogo. É até interessante que ele aparece como... A gente vê todas as formas dele evoluindo. Ele também dá uma de Alien.
É, o grande mistério acaba sendo o Ridley, né, a resposta, porque a gente tá seguindo uma criatura que tá... A gente acaba começando a seguir uma criatura que tá mudando de forma rapidamente. A gente encontra a carcaça dele, a gente enfrenta ele nas formas intermediárias. Ele começa como um passarinho bonitinho, fofinho, vira um lagartão roxo e depois acaba virando o Ridley.
Isso, e tem a icônica cena que muita gente comenta, que é justamente da batalha contra o Ridley, que a Samus... Quando vê a forma final do líder, ela trava. Ela tem...
É, ela tem um surto de ataque estresse pós-traumático, né?
Isso. Pô, eu percebi que ele quis fazer isso pra fazer referência. Tanto é que eu tenho até flashback da Samus criança fazendo referência justamente ao mangá, que é as origens como a Samus conheceu o líder dele matando os pais dela e disseminando o planeta natal dela. E no próprio mangá mesmo, ela tem isso de novo, dela ter esse estresse pós-traumático e surtar e passar por tudo isso, e eu percebi que ele queria recontar isso. O problema de tudo isso é que estamos em 2010, e isso acontece depois de primeiro Metroid, depois do toda a trilogia do Prime, depois do Super Metroid, que eu enfrentei diversas vezes, e só agora, só neste exato momento em que isso acontece. Eu acho que essa é a minha principal reclamação da narrativa desse jogo, que algumas coisas de discussões e até de desenvolvimento envolvendo a Samus, pra mim faria mais sentido se esse jogo se acontecesse muito antes disso tudo. Acontecesse cronologicamente antes de tudo isso. Mas eles quiseram colocar ele depois do Super Metroid, que já é perto do final da cronologia, e complica pra mim.
É, esse jogo eles quiseram, ao mesmo tempo, criar uma ponte entre o Super e o Fusion, e contar coisas da origem da Samus. Então acaba ficando esse problema, justamente, de, tipo, ela tá agindo de uma forma que faz sentido, é uma forma, tipo, faz sentido ela ter estresse pós-traumático por causa do Ridley. A gente, não sei se a gente chegou a falar, mas o Ridley chacinou os pais dela e o planeta natal dela quando ela era criança. E é por isso que ela tem esse trauma. Mas nesse ponto da cronologia, ela já enfrentou o Ridley, se você desconsiderar os Primes, 2 vezes. Se você considerar os Primes, 4 ou 5 vezes. E todas essas vezes ela não teve nenhum problema. E agora ela foi ter um problema, isso é estranho.
Mais uma vez, é uma boa ideia, né, mas...
É, exatamente, é o que eu falei, o jogo inteiro é isso. É tipo, boa ideia, mal executada.
É, eu pessoalmente, eu ficaria até um pouco... Entraria em pânico pelo fato de que eu já te derrotei tantas vezes. Eu não acredito que tu tá voltando, tipo, quase um exterminador, sabe? Quando tu pensa que tu finalmente matou ele, ele continua vindo. Tipo, aí é entendível que a pessoa fique entre em pânico, mas não é o caso específico da Samus, é um caso dela. É envolvendo um trauma do passado dela.
O pânico especificamente dela tem o maior problema pra mim não é nem um ataque de pânico. O maior problema pra mim é que quando ela fica em pânico, a armadura dela some. Isso pra mim não faz o menor sentido.
É, ela vira um Power Ranger, né? No Other M.
Como a gente discutiu, a armadura dela, ela sempre foi meio Power Ranger. Ela sempre, tipo, ela tira a armadura por vontade. Ela quer tirar a armadura some. Mas em todos os jogos até agora, sempre foi um bagulho super difícil ela perder a armadura. No Fusion, quando ela
só
tá...
Só basicamente quando morria, né?
É, no Super Metroid, quando ela morre, a armadura some. A gente vê ela humana antes de morrer. No Zero Mission, ela perde a armadura, porque a armadura é destruída também. Ela não chega a morrer, mas a armadura é destruída. No Fusion, ela fica desacordada com a armadura e literalmente ninguém consegue tirar a armadura dela porque ela não tá acordada pra tirar a armadura. Mas agora não, agora qualquer coisinha que afete o emocional dela, ela volta à forma normal, ela destransforma da armadura dela. E isso, tipo, é uma quebra muito grande de paradigma, sem explicação nenhuma. Só porque a única explicação é fora do universo, que eles queriam mostrar mais ela sem armadura.
E o tiro nas costas também, né, do Adam. Sim, que é meio que só um momento pra dar aquela dúvida em você. Caramba, esse cara tá do meu lado ou não? Eles fizeram todo aquele cenário só pra criar essa dúvida
Sim,
em você.
Sim, essa parte também não faz muito sentido. É um pouco mais à frente na história, né? O Adam, em certo momento, a gente descobre que existem metroides nessa nave que são imunes a gelo, que a Federação tá criando como armas. E a Samus vai enfrentar um desses metroides. O Adam atira com uma pistola que sabe-se lá o que é aquela porra nas costas dela e desativa a armadura dela. E desacorda ela, na verdade. Ela desmaia com esse tiro. E aí ele salva ela do Metroid com uma arma de gelo. Tipo, nada nessa cena faz sentido. Não faz sentido ele deixar ela mais vulnerável ao bicho atirando nas costas dela. Não faz sentido ela tomar um tiro e perder a armadura. E ele fala que o bicho é imune a gelo, mas ele mata ele com gelo. Então ela podia matar o bicho sozinho. Tipo...
Assim, em defesa do bicho não ter sido congelado, ele explica pra ela que só quando ele desenvolve mais aquele era um metroide larval.
É, mas ele justifica dar o tiro nela.
Não, isso do tiro.
Porque ela não ia conseguir matar o bicho.
Isso,
mas ela conseguiria matar o bicho.
Isso, antes de dar o tiro não faz sentido.
É, gritar acho que daria certo também, né? Samus, para aí. Eu vou fazer outra coisa, mas atirar.
É, não, esperava ela matar aquele bicho, isso. Que ela tinha toda a capacidade de matar com a arma de gelo dela. E depois explicava.
Isso, eu esperava ele se revelar pra ela. E aí aproveitar que ela ia causar uma baixa na guarda dela. E aí atordoava ela pra ele mesmo ir se sacrificar. Porque ele sabia que ela ia querer fazer isso.
A justificativa desse tiro nas costas é porque... Nesse ponto da história tem um traidor entre o time da Federação. A gente já sabe que existe um traidor. A gente não sabe quem é o traidor. Então eles quiseram... Quando ele dá o tiro, a cena corta pra outra coisa, se não me engano. E só depois que a gente volta pra eles dois. Eles queriam deixar meio que um cliffhanger de fim de episódio, de série. De tipo, caraca, o Adam era o traidor o tempo todo. Aí corta pra outra coisa e depois quando volta, não era. Aí explica tudo. Só que se você olhar tudo na ordem dos acontecimentos, simplesmente não faz sentido.
E tem algumas decisões envolvendo a Samus que eu acho que poderia ter sido melhor. Por exemplo, não sei porquê, diminuir o tamanho dela. Tipo, já dizia dito lá no Mundial Super Metroid que ela tem quase 2 metros de altura sem a armadura. E nesse ela é até um pouco menor que o Adam. E o Adam não tem mais do que 1,80m.
É, ela é uma tampinha, porque o Adam é pequeno perto do... Qual é o nome do outro cara? É Anthony, eu acho.
É Anthony, sim. O brother da Samus lá.
Isso, o cara que a frase mais conhecida dele é "lembra-se de mim" e ninguém lembra dele.
É, eu lembro dos memes.
Sim. Ele é grande pra caramba, ele deve ter uns 2 metros. E assim, o Adam é bem menor que ele e a Samus é bem menor que o Adam.
É, e muita gente reclama também da personalidade que deram pra Samus, né? Aliás, de terem dado, acho que uma personalidade pra ela, porque a gente nunca tinha visto ela realmente É, como é que ela age, como é que ela fala. A gente sempre teve a imagem dela sendo uma pessoa durona, e aqui mostraram ela de uma forma que eu acho que muita gente acabou não gostando.
Não, eu ia até comentar um pouco isso, mas já foram os monólogos que a gente tem no Super Metroid e principalmente no Fusion, no Fusion já nos dá uma noção geral da personalidade da Samus. E assim, não é muito diferente do que a gente vê no Other M, só que ela é muito mais... Ela viaja muito na maionese, né, as reflexões dela, sabe?
Sim. É, isso é um problema de tradução, eu acho, cara. É. Porque ela fala uns negócios que são estranhos de ouvir em inglês.
Isso. Essa é a minha segunda crítica, eu acho, que é a direção de dublagem dela vai ser em inglês. Eu acho que talvez o japonês seja melhor, mas eu não gosto... Assim, ela é muito... É, sem emoção. Mesmo no momento, ela tá refletindo aqui, mas... Podia haver uma emoção maior, principalmente o casting de terem escolhido a voz dela. Parece que fizeram o casting pra fazer ela recruta, mas agora a gente tem que escolher fazer ela pra fazer a voz dela atual, né, nos tempos de hoje. Que ela já é uma caçadora de recompensa que passou por tudo nessa vida, mas continua com essa voz um pouco mais jovial.
É, a Samus ela já tem uns 30 e poucos anos, né? Acho que se a gente for olhar assim a cronologia, ela já deve ter na casa dos 30 e pouco.
Provável.
Acho que no Fusion ela deve ter quase uns 40, talvez.
É bem provável que ela já seja bem mais velha. Porque nos flashbacks ela já deve ter 18. Quando mostra ela na Federação, ela já é um soldado. Ela já deve ser maior de idade.
É, não deve ser menor. É. Ou não, vai que no Japão eles não ligam muito pra isso quando se trata de coisa militar, né? Bota criança pra dirigir robô.
É, não sei.
É engraçado nesse momento que o Adam vai fazer o sacrifício dele, que ele faz isso pra ela ficar e ele fala que ele não pode derrotar o Riddle e ele deixa isso pra ela. O que é engraçado porque quando a gente finalmente encontra o Riddle, na verdade ele morreu. Aparentemente o Metroid sugou toda a vida dele, só tá a carcaça dele de novo. Aí a gente vai pra reta final que a gente enfrenta o chefão final do jogo, que é tem uma rainha Metroid lá, a gente enfrenta de novo. E aí que acontece a última autorização do jogo, que... Eu penei pra caramba, porque eu morri várias vezes. Pô, eu tenho que explodir aqui dentro, porque no momento que a Samus acaba sendo engolida pela Rainha Metroid, eu tenho que explodir aqui de dentro. E só teria o tranco se você só usasse a Power Bomb, que era o último upgrade do jogo.
Isso. Isso é uma referência.
É, eu lembro que eu morri bastante aí também.
Ficou meio mal feito, porque se você não sabe disso, você não consegue perceber o que tem que fazer. Porque no Metroid 2, a Queen Metroid podia engolir a Samus na forma de Morph Ball. E o melhor jeito de dar dano nela era deixar ela te engolir e jogar um monte de bomba dentro dela. Eu acho que era a única forma de dar dano nela, talvez.
Tu pode matar só atirando.
Faz sentido,
você,
né?
Pode matar com míssil também, né? É. Tá, mas a melhor forma de dar dano era isso. Deixar ela te engolir e jogar bombas na barriga dela, por dentro. E acaba sendo uma referência. A Queen Metroid engole a Samus, só que em vez de usar uma bomba normal, você usa uma Power Bomb. Só que o jogo não te fala isso. Tipo, se você não conhece o Metroid 2... que muita gente não jogou, você fica meio perdido.
Não, mesmo que fosse engolido, a Samus tem forma de Morph Ball, vou jogar bomba, só que a bomba não tá surtindo efeito. Eu só vi descobrir que era usar Power Bomb, quando eu pausei, será que autorizou? Eu vi lá, tava autorizado usar Power Bomb, vou usar Power Bomb, aí venci. E falando de narrativa, como falou, tem muita intriga, e tem essa do impostor dentro do esquadrão lá, mais uma vez dando uma de Among Us aqui em pleno 2010.
O impostor, esse plot não leva a lugar nenhum, né? Porque ele morre.
Sim.
Antes de você descobrir quem ele é.
Isso, a gente descobre qual é a grande tramonha envolvendo a história, que eles replicam uma série de coisas, eles replicam o Metroid baseado nos resquícios que tinha na armadura da Samus, eles conseguem fazer um clone do Riddle desde desde o nascimento dele, a partir do DNA que tinha na armadura dela.
É por isso que eu acho que o check-up no início do jogo é na Battleship. Porque tudo que tá lá foi clonado de DNA que pegaram na armadura da Samus.
Sim.
Que podia ter feito antes, inclusive, né? Mas resolveram fazer só agora. Ela já foi um monte de vezes em vários planetas e nunca tiveram essa ideia, né?
É, eu acho que eles quiseram pegar especificamente os Metroids. Mas aí acabaram pegando toda a fauna de Zeb junto.
É, porque Zev explodiu também, então a única coisa que eles tinham de resquício de Metroid pra reviver a espécie era com a Samus.
Isso.
E aí daí tem todo um plot, porque pra controlar todos esses seres, precisava de uma IA ao estilo de Mother Brain, então eles recriaram a Mother Brain, só que num corpo de uma Android, e a sigla dela é MB, que a chefe de pesquisa foi que desenvolveu ela, e tem um subplot envolvendo... É a consciência de inteligência artificial, que no início ela era só uma inteligência artificial, fazia diretamente, só que ela começou a desenvolver sentimentos. E a Federação começou a achar isso perigoso e mandou desligar o programa. Tanto é que a corrida do final é porque a Federação está a caminho da nave, E a Battleship tá a caminho da sede da Federação pra essa nova Mother Brain tacar o terror por lá. Por isso que tem essa corrida no final.
Isso. E no fim das contas, o nome do jogo é meio que referência a essa nova Mother Brain, né? Que é o Other M de Mother Brain.
Que é pra ser também uma surpresa também, né?
Sim.
É pra ser meio que um mistério.
E o M, se você colocar antes do Other, vira Mother também. E tem toda essa ligação.
E assim, eu posso fechar falando do Other M. Eu acho que ele, o pessoal, assim, tem umas decisões, como o Chá falou. Ele tinha umas ideias bacanas, mas que foram mal executadas ou foram mais escolhidas para querer discutir isso nessa linha da cronologia. Se passar depois do Super Metroid não foi uma boa ideia, na minha opinião. Mas, olhando o jogo em si, ele tem, como ele falou, tem uma premissa até legal. Eu gostei dessa intriga envolvendo um impostor e você descobrir qual é a real problema de lá de dentro, mesmo que seja um repeteco do Fusion. Gameplay dele é muito divertido, ele é bem frenético, é bem focado em ação, a Samus é bem ágil, e mesmo que isso seja contra a comunidade da Samus ser mais lenta, mas já que nessa aqui ela é mais rápida, ela assim, é uma ação de combate muito frenética, e você explorando é bem bacana, as áreas são bem diversificadas também, e eu me diverti muito, me impressiona você jogar tudo isso, fazer mil uma peripécias e você faz isso só num emotezinho na horizontal. E combina muito bem. Então, eu me diverti jogando esse jogo. Eu sei que ele tem alguns problemas bem verídicos, mas acho que no final das contas eu cheguei a me divertir com esse jogo.
É, a minha opinião desse jogo é que ele é um jogo bom, ele é um jogo legal de jogar. Tipo, vale a pena pegar ele pra jogar, mas em termos de plot, assim, você só aceita e... Se você quiser saber o plot da história da série toda, você joga pra saber, mas aceita que você não vai gostar.
É. Se eu não me engano, esse jogo, eu não tô lembrado agora, ele tem no final, quando você termina ele, você pode voltar pra nave, né, e completar o...
Isso.
Pegar o resto dos itens.
Tem, porque...
Que é algo que eu não sei se tem outro jogo, Metroid, que faz isso.
É, não, de Metroid acho que não. Tem várias portas na nave que você só abre com a Power Bomb. E a Power Bomb você só libera, como o Tuero falou, na luta contra o chefe final.
É, só libera bem no final, né? Isso.
E essa sequência é bacana porque você vai revisitar áreas pra fazer 100% mesmo. Tem um chefão secreto que é ninguém mais, ninguém menos que o Phantom. O Phantom voltou e ele tá... Eu tomei um susto quando ele apareceu, que ele tá bem horripilante. E tem uma história envolvendo ele, porque o que a gente vê do Phantom até hoje é só a cabeça dele, e nessa luta com ele que a gente faz, tem umas mãos. Aí levantou o questionamento, como é que deve ser o corpo inteiro desse bicho, que ele é gigante. Aí tu enfrenta ele e tu tem acesso à sala de comando onde o Adam, a sala de comunicação que o Adam dava as ordens pra você, e lá tava onde ele deixou o capacete dele, que a Samus foi lá pra recolher. Por quê? Porque a Battleship, o que a Federação vai fazer com lá? Tem uma intriga envolvendo um dos comandantes da Federação pra mostrar que a Federação realmente na linha de comando dela só tem gente que não presta. Só pra gente criar mais rixa, se a gente já não tinha rixa com o que ela faz no Fusion, nesse com o Other M, a Samus ficou mordidaça com a Federação.
É, nesse aspecto, a gente falou, né, o jogo podia ser uma prequel e um jogo antes do Fusion. Nesse final, o Fusion fica meio estranho, tipo, ela tem um enorme problema com uma facção da Federação e depois ela volta a trabalhar pra eles de boas.
Tá, é porque a Federação vai destruir a Battleship, aí assim que ela pega o capacete, começa a sequência de autodestruição, que é, você não pode fechar o Metroid sem ter uma sequência de autodestruição e você fugir do local. E é bacana que é uma corrida bem bacana, eu só não sei porquê, ela quis, por ter sido a Samus, ela tá com a Zero Switch, você tem que fugir em forma de Zero Switch, carregando o capacete dele. Ah, você podia estar carregando em forma com a sua Power Switch, mas tá, agora fugir aqui. Eu acho que eles queriam aproveitar, ter algum momento de ter gente controlada com a Zero Switch e não deram motivo. Ah, foge daí com a forma Zero Switch, você tem a sua pistola paralisante e vai-te embora. Bom.
É, e o chefe secreto, né, que tem essa parte, é o Phantom.
É, eu falei disso. Mas se quiser complementar a fala do Phantom, o que tu achaste do Phantom?
Não, só isso, é uma luta legal e a primeira aparição dele em 3D.
É, isso.
Dos chefes do Super Metroid, só o Ridley que reaparece nos outros jogos, né? Os outros são ignorados.
É, eu tô esperando no jogo futuro o Kraid voltar.
O Kraid foi planejado no Prime 1, tem modelos dele no jogo, nos arquivos do jogo.
Arte conceituados também.
É, mas ele foi cortado por algum motivo.
Poxa, É, uma coisa, acho que o último ponto só que eu queria falar do Other M é que nos Prime, aliás, nos Metroids em geral, você sempre tem uma leve mudança na armadura, no visual dela, né? É, principalmente nos Prime, que você tem armaduras totalmente diferentes mesmo. E nesse aqui, eles, eu acho que é que tem um dos designs mais diferentes, que pô, reflete um pouco a agilidade do jogo, né? A ombreira dela é toda lisa, a armadura mais fina, assim, ela não tem tantas protuberâncias. Acho que ela é uma armadura que reflete bastante o estilo do jogo também.
É uma armadura
e
que
tiraram a Gravity Switch roxa, né, também.
Ela segue o design simplificado da Apple. A filosofia de design da Apple.
É bem minimalista, né?
Sim.
Acabou servindo de base até pra... Assim, como a gente entra no imaginário de Metroid, juntamente com a armadura do Prime, do Super Metroid, é uma da armadura que o pessoal mais usa, vem na cabeça das pessoas.
É a armadura que o Smash usa desde então, né?
É. No caso, é o Metroid mais recente do... Na época que o Smash saiu também, né? Então...
Sim, mas o Returns foi antes ou depois do Ultimate? Eu acho que o Ultimate podia ter usado o do Returns, mas escolheu...
É, ou escolheu o do... Agora não lembro.
Escolheu usar do...
Ó, o Returns saiu em 2017, né? Tá aqui na lista.
É, o Smash Ultimate é de 2018. Eles podiam ter usado, só que eles escolheram ficar com a Ladder M
mesmo. Não quiseram.
Deu esse gosto ruim desse jogo do Wii, muitos fãs criticaram bastante ele, e 6 anos depois, tipo, o pessoal já tava até, pô, cadê 30 anos de Metroid, a gente vai comemorar com nada? Aí fizeram o chamado Metroid Prime Federation Force, feito pelo Next Level Games, que é responsável pelos jogos recentes do Luigi's Mansion, fez os jogos do Super Mario Strikers. É uma desenvolvedora bacana, legal. Uma desenvolvedora que faz um jogo bacana. E deram pra ela pra trabalhar com a série Metroid. E, tipo, caiu, assim... Foi complicado o período antes do lançamento dele. Porque a primeira vez que ele foi visto... Foi, eu acho que numa E3, que a Nintendo mostrou lá um joguinho de... Era joguinho de queimado, joguinho de futebol com...
Não foi na E3 não, foi naquele campeonato.
Foi. Que as pessoas jogavam esse modo e achavam que era um jogo totalmente à parte... Só depois confirmaram que, na verdade, era um jogo de Metroid Prime. E o pessoal ficou inacreditável. Que não acreditava que tinham feito isso com Metroid de novo. Eu lembro até que eles tiveram que fazer um controle de danos enorme para explicar. Chamaram um dos produtores para ter que explicar que esse jogo é digno de ser chamado de Metroid. Falaram que tem a Samus ia aparecer. Porque nesse jogo tu não controlava a Samus. Tu controla um soldado da Federação. Em que você vai fazendo missões pra Federação e tal, você vai pra vários lugares diferentes.
Sim, a ideia desse jogo, ele é o mais spin-off da série. Você controla, são soldados com mechas, na verdade, eles não são só soldados da Federação.
Isso.
E isso, eu tenho a impressão de que eles fizeram isso porque o gameplay dele é parecido com o do Hunters, é com a tela de toque e tudo mais. E esse gameplay, ele fica um pouco mais travadão, naturalmente, do que o gameplay dos Primes, por exemplo. Então, eu acho que a intenção deles foi dar essa ideia. Eles meio que puxaram aquela ideia que eu tava falando desde o Super Metroid, de que, tipo, a Samus era travadona porque era pra ser uma pessoa numa armadura grandona. Só que a Samus, hoje em dia, não é mais isso. Então, eles quiseram pegar essa ideia, então agora tem que ser uns soldados numa armadura grandona.
Mas eu vou te contar que eu gostei bastante do gameplay dele. Ele é bem mais desenvolvido do que o Prime Hunters. Principalmente porque ele tem uma mira... Assim, você não atira mais com o botão L. Você trava a mira e você atira, acho, com outros botões. Ou com a tela de toque.
Esse jogo, ele é muito injustiçado, cara. Porque isso. As pessoas estavam com aquele gosto ruim na boca porque o Other M é odiado. Estavam com 6 anos sem jogo nenhum.
É.
E aí veio um jogo que é um spin-off na mesma pegada, mais ou menos, do Triforce Heroes. E os fãs não gostaram nem um pouco, mas o jogo é muito legal, cara. É muito divertido.
Isso. Ele é... Posso só falar um pouquinho do gameplay dele? Ele também não é um Metroidvania. Ele, dessa vez, nem tenta resgatar essas coisas. Ele efetivamente se assume como outra coisa. Ele é um jogo de tiro. E principalmente ele é um jogo de tiro que incentiva a ser feito em co-op. Jogar de multiplayer. E ele é dividido em missões. você acha que estão umas 20 missões mais ou menos, onde você visita três planetas distintos, e neles cada um você recebe instruções de qual a sua missão de fazer lá. Aí às vezes você tem que invadir um lugar, pegar alguma coisa, aí você pega essa coisa e tem que levar de volta para a nave, ou você tem que escoltar uma carga, e vai variando, é bem variado cada uma das missões, e elas vão progressivamente ficando mais difíceis, mas você também vai ficando, vai se adaptando ao gameplay, que eu gostei bastante como você, o jogo de tiro desse jogo é bem melhor que, como eu falei, Prime Hunters, então eu gostei, eu achei bem divertido.
Sim, ele é bem divertido e é o que eu falei, ele é outra Force Heroes de Metroid, o foco dele é juntar amigos ou pegar, jogar na internet, que infelizmente esse jogo flopou, então é quase impossível jogar coletório na internet. Mas a ideia é juntar a galera e jogar quatro pessoas juntos. E é bem divertido isso, o gameplay dele é bem legal.
E as armaduras também dá pra tu customizar não só a aparência, mas tu pode instalar mods, tipo, tu pode instalar quantas super mísseis você quer ter, ou se você quer dar um tiro elétrico, um tiro congelante, ou mod, por exemplo, se tu morrer, aqui tem um mod de você reviver. E era tão divertido se tu equipar os tiros diferentes, tem um tiro que tu cria um escudo, tem pra tu se curar, é um item de cura que tu, ou tu pode colocar, tanto equipar antes de começar a missão, como tu pode coletar no mapa, aí tu atira, isso é bom, já que você pode jogar esse multiplayer, você equipa essa bombinha, tipo uma granada de cura, e você pode atirar no seu aliado e curar ele, ou atira no chão pra gente, tipo, você se curar. É muito, assim, é legitimamente um jogo muito divertido, e falando de Metroid, ele aprofunda a questão do lore, focado na federação, que a gente agora... Assim, a gente estava esculachando a federação por causa de... Tem umas maçãs podres lá dentro. Mas também tem uns caras que eles estão fazendo para manter a paz na galáxia. Tem esse esquadrão que faz... Tenta fazer missões em paralelo ao que a Samus faz para manter a ordem. E constantemente o seu superior está dizendo que a Samus está ajudando vocês. Ela consegue informações, ela invade lugares. Tem vezes que você tem uma missão que você enfrenta um bicho gigante... E você acha que ele vai te matar e a Samus vai lá e te salva na nave dela. Então, ele aprofunda assim, o lore, ele realmente é bem espiado, como ele falou, porque é focado, né, focar na Samus. Te vê o outro lado da história desses carinhas que... E essa história acontece logo depois do Prime 3, então é citado que acabou a ameaça dos Phazon. Mas tu vê lá outras intrigas que tu tem que resolver envolvendo os piratas espaciais que estavam... desenvolvendo uma pesquisa com um tipo de energia lá que deixava eles super poderosos e até gigantes. É por isso que tu enfrenta uns bichos grandões lá também.
Isso é meio que uma desculpa que eles colocaram, né? Porque como você usa uma armadura gigante, eles queriam colocar os inimigos padrões de Metroid e tinham que justificar. E, os bichos estão gigantes também.
Sim. Mas só reforçando uma outra coisa que eu falei, eu acho que foi muito bom a curva de dificuldade dele, porque quando dava... Teve missões que eu morria muito. Aí, nessa, não adiantava eu ficar batendo de frente com o meu armamento atual. Eu tinha que pensar como é que estava acontecendo essa missão, porque eu estava morrendo muito. Equipar especificamente o que eu precisava para tentar uma abordagem diferente essa missão. E eu conseguia ser bem sucedido. Então, o jogo ele te incentiva a ter essa experimentação. Ó, tá morrendo muito, tá errando aqui. Então, repensa na tua estratégia, equipa... É itens diferentes pra te auxiliar no combate e eu conseguia. Eu gosto muito da dificuldade desse jogo.
Sim, eu também acho bem legal. E ele, apesar de ser um spin-off, ele tem um plotzinho que vai criando hooks, né? Vai criando ganchos pra plots futuros. Tem uma missão que a gente pega... Eu acho que a gente não fica sabendo até o final da missão, que é o Metroid, né? A gente carrega o Metroid pra segurança e no final do jogo esse Metroid é roubado. Novamente pelo Silox. Isso. Do Metroid Prime Hunters.
Isso, o Silox volta novamente. É por isso que a gente já começa a perceber que o Silox vai ter um papel importante por causa dessas dicas de cenas secretas que esses jogos estão dando.
Sim, é o segundo jogo já que termina com uma dica de que ele é importante.
Mas, assim, a gente falou do Other M, a gente reconheceu que ele tem uns problemas, principalmente na questão narrativa dele, então a gente não desmerece a reclamação dos fãs nesses aspectos envolvendo a história. Mas, sinceramente, eu acho que de todos os jogos de Metroid, acho que ele é o mais injustiçado de todos. Que ele é um jogo redondinho, é um jogo divertidíssimo. É um jogo que o que ele se propõe a contar da história do Lord Metal, ele faz isso muito bem. É, a Samus participa ativamente da história, que tem essa proposição de mostrar que a Samus está ali agindo e tal, apesar de a gente não controlar ela. E principalmente ele incentiva você a jogar de multiplayer, ele tem todo uma...
Ele certamente é o jogo mais injustiçado, porque o Other M, por mais que reclamem demais dele, e tipo, se recusem a ver as partes boas do jogo porque estão focados nas partes ruins, o Federation Force a maioria das pessoas nem jogou.
Sim.
O Other M, pelo menos as pessoas jogaram e ficaram com raiva. O Federation Force as pessoas nem deram chance, porque olharam e torceram o nariz.
Até do estilo visual desse é um pouco mais diferente, ser mais, um pouco mais cartunesco também. Os personagens são cabeçudinhos também.
Ah, sim, eu acho que ele usa os seus Mis, não é? Para os soldados?
Não, não, os soldados são só uns soldados cabeçudinhos.
É?
É, do estilo deles lá. Até a Samus é um pouquinho assim, mas é o estilo do jogo. E eu não reclamo que combina com o visual do ambiente como um todo.
Sim, sim.
Teve esses dois momentos críticos da série Metroid, eu fico até apreensivo, ficava apreensivo com a série, para saber qual o futuro da série depois do público não estar comprando a ideia que eles queriam fazer. Eis que tivemos um respiro de um jogo um pouco mais tradicional, em que eles voltam novamente da ideia de fazer um remake de um dos primeiros jogos, que é justamente o Metroid 2, do Game Boy. E estamos falando aqui justamente de Metroid Samus Returns, que é o remake do Metroid 2. Ele foi feito pela Mercury System, que ela é responsável, não sei se vocês chegaram a jogar, o Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate, que é um jogo que saiu, acho que pra 3DS, se não me engano.
Sim, é pra 3DS.
É bem... Isso. Ele é bem Metroidvania, né?
É, ele é um Castlevania estilo Metroidvania. Ele é um misto, na verdade. Ele tem muito dos Castlevanias clássicos também.
E, por causa desse jogo, ele chamou a atenção do Sakamoto e ele chamou eles para eles trabalharem inicialmente com um remake do Metroid Fusion pro Wii U, mas eles não conseguiram entregar o que eles estavam planejando, mas ele gostou tanto do trabalho que eles estavam fazendo para esse remake do Fusion que eles resolveram então fazer o remake do Metroid 2, que saiu. Na minha opinião, acho que é o último jogo grande do Nintendo 3DS foi esse jogo, esse remake, que já saiu já em 2017. E, assim, a gente elogia muito o Zero Mission pelo remake que ele é, realmente um remake excelente. E eu acho que esse também, como remake, ele é muito bom. Eu gosto muito das como ele adapta as mecânicas do Metroid 2 para um jogo bem mais encorpado para os tempos mais atuais. Ele tem uma mecânica nova, que é uma barra, que é uma energia que eles chamam de Aeon, que é uma barra amarela, que você gasta utilizando 4 upgrades exclusivos desse jogo. E são upgrades que te ajudam pra caramba. E faz sentido pro jogo como um todo. Que ele tem, por exemplo, o que eu mais usava, ele tem um scanner, que você, ele, quando você ativa a Samus, faz tipo um sonar, que ele vai fazendo, depois vai fazendo beep e mostrar onde tem as partes frágeis, onde você pode quebrar pra abrir caminho. Eu usava muito esse scanner.
É uma versão mais forte do X-Ray, né? Do Super Metroid.
É, porque, sinceramente, o X-Ray no Super Metroid ele era bem rudimentar, que você devagarzinho tinha que ficar subindo, visor, descer, visor, é.
Sim, era bem chatinho. É um item que eu ignoro quando eu jogo.
Sim, até porque você já vai sabendo mais ou menos onde estão as coisas, né? Então, acaba se tornando bem doido.
Tem um outro upgrade que eu usei pra caramba nos combates, porque é um upgrade que é um escudo verde que ele absorve o dano da Samus consumindo essa barra de éter e faz ela resistir mais aos danos. É, me lembra um pouquinho até um pouco do Zelda 2. Esse jogo, inclusive, no geral, porque o grande foco dele ele tem. Ele é bem Metroidvania, você explora bastante o mapa no geral. Ele tem warp points, eu fiquei felizão, olha só, tem ponto de warp, você pode se transportar entre as áreas todas, que ele é bem grande, assim, as áreas de exploração.
É, ele adiciona backtrack num jogo que não tinha, né?
Sim.
Com esses up points. Porque, como a gente falou, quando a gente falou do Metroid 2, você avançava de uma área pra outra, você não podia voltar na maior parte das vezes. Agora você pode. Você tem os Warp Points que permitem você fazer isso. E eles modificaram, colocaram itens mais pra trás que precisam de coisas que você pega mais pra frente pra aproveitar esse sistema.
Isso. Tem até, por exemplo, a gente comentou quando a gente falou do Metroid 2, que o bebê Metroid tira uns cristalzinhos. Tu vê esses cristais desde a primeira área. Desde a primeira área. Esses cristais que é justamente depois que você resgata o bebê Metroid, você faz a limpa no mapa inteiro pra fazer o 100% e andar com o Metroid e tal. E, assim, como eu falei, esse jogo tem um ótimo foco na exploração, bem Metroidvania mesmo, mas eu senti que eles tiveram uma dedicação bem bacana com o combate dele. Porque, por exemplo, também você caça Metroids aqui e tal, mas os Metroids você luta em áreas isoladas, porque você tem que ter todo um combate, uma área pra atacar eles. E o grande diferencial desse jogo é ele ter o sistema de parry. Os inimigos eles soltam um brilho rapidinho quando eles vão te atacar, e a Samus tem um botão específico para fazer o parry, que vai atordoar os inimigos a dar um golpe fortão para derrotar eles.
Que é meio do Other M, né? A esquiva do Other M, só que num plano 2D, porque talvez em 2D você não tivesse como fazer uma esquiva assim, que fizesse sentido, então, ao invés de esquivar, ela dá simplesmente um...
Isso, é a esquiva um parry, com os finishers.
Né? Isso, esse tem os finishers.
Então, exatamente.
É. Mas o... Enquanto o Zero Mission, a gente comentou aqui, a gente acha que ele é um substituto completo do primeiro Metroid. Esse jogo, a sensação que eu tenho dele é que eles pegaram, tipo, a gente vai fazer um jogo aqui com a mesma história do segundo Metroid, mas é um outro jogo. É tipo, o foco é completamente diferente. O Metroid 2 original, ele tinha um foco mais na atmosfera, na sensação de isolamento. E esse jogo não, é um jogo frenético de ação, com os elementos do Metroidvania também.
Eu percebi justamente isso. Ele sacrificou um pouco dessa ambientação de solidão, de ambiente mais opressivo, para te dar uma sensação mais de exploração, um pouco mais aventuresca, porque é muito enriquecedor cada área. A cada área, como ele é um Metroid 3D, 2.5D, porque ele é totalmente tridimensional visualmente, mas a exploração dele é em 2D, então ao fundo tu começa a ver as coisas acontecendo. Tem, às vezes, aliens fazendo coisas dele, tem aliens bebendo água, tem aliens andando lá no fundo, tu vê eles fazendo as coisas. Sim. No cenário.
E como você falou também, os Metroids, eles foram desenvolvidos agora, eles antes eram lutas difíceis, mas eram iguais todas, né? Um Metroid do mesmo nível era igual a todos. Agora eles são realmente chefes, você realmente enfrenta eles como se fossem chefes.
Cada um tem uma mecânica própria.
Tem uma variação maior entre eles, é bem maneiro o combate no jogo, é bem legal.
Isso, e são bem desafiadores. Eu morria bastante contra certos Metroids que requisitavam certa ginga, e mesmo eu com esse escudo verde de defesa, eu morria pra caramba.
Sim, é um jogo bem difícil, o combate é bem difícil. Eles fizeram... A impressão que eu tenho é que eles fizeram essa mecânica de Aeon justamente pra te dar quebrar um galho pra você, tipo, te dar uma forma de você ficar mais forte.
Isso, tanto é que um dos upgrades é tipo... uma super rajada de Power Beam da Samus, que é parece uma metralhadora. Eu não usava muito porque eu não gostava de gastar tanto essa barra. Ela consome muito rápido a barra, mas é um dano incrível. Eu também gostei da parte sonora dele, tanto os remixes dos temas do Super Metroid, como ele tem músicas originais e até feitas.
Eu tenho um problema sério com a música desse jogo. Que é um problema que eu tenho com a série, na real.
Assim, eu faço essa reclamação aí, que essa reclamação em específica eu assino embaixo, mas pode falar aí.
Que é o uso excessivo do tema de Norfair, do Super Metroid. Que Super Metroid tinha um tema em Norfair que era muito maneiro, que é uma das músicas clássicas de Metroid, que tá no Smash e tudo mais. Que ela tinha uma posição bem legal no Super Metroid. O Super Metroid, a gente não falou muito disso, mas ele tinha alguns lugares que tinha música... Em alguns lugares que eram mais ambiente o som. E Norfair, a ideia... não é nem de Norfair essa música, da parte de baixo de Norfair, quando você tá indo pro Ridley.
É literalmente se chama Lower Norfair.
É, que é uma música, tipo... Ela te dá uma sensação de que... É uma música de vitória, assim. Você tá indo pra enfrentar o último chefe antes da Mother Brain, e você já tá com quase todos os seus power-ups, então é uma música triunfante, de certa forma.
Thank you.
Só que o Metroid Prime reutilizou essa música pra área de fogo, porque Lower Norfair é uma área de fogo. E isso acabou virando um padrão da série. Essa é a música de fogo agora, de Metroid.
Acho que o Zero Mission usa também, né?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que todos os jogos usam.
É.
Só que o Samus Returns, ele particularmente usa ela muito mal. Porque tem alguns mapas que são áreas de fogo, que você precisa da Varia Suit pra não tomar dano. Que elas estão meio perdidas, assim, no meio do planeta. É uma sala de fogo no meio das salas normais. E essa música, ela toca só nessas áreas. Então, assim, você tá ouvindo uma música legalzinha de tipo, uma vibe completamente diferente. Você entra numa sala de fogo, toca essa música. 5 segundos depois você sai da sala de fogo, para essa música. Fica um negócio que quebra totalmente a imersão, pelo menos pra mim.
É, assim, eu concordo que eles acho que eles abusaram muito dela. Ela é uma música realmente legal. Não acho a primeira vez que tu ouve, mas repetidamente fica chato. Eu, pessoalmente, assim, o primeiro Metroid, minha música favorita é a música do Kratos Lair, que ficou conhecida depois como música de Brinstar. Mas voltando para a música do Samus Returns, ele faz bem em refazer, por exemplo, a Surface of SR388, que é uma música bem aventuresca, que você ainda está na superfície, então você está no pique todo, então essa música repassa isso. Mas eu gosto muito de uma música chamada Chozo Laboratory, que é uma música original desse jogo, feita até por um compositor que não é tradicional da série, ele é bem novo, trabalhando em Metroid, mas é uma música espetacular. Eu, às vezes, assim, eu ouço ela solta, assim, até pra mim entrar no clima, entrar em clima de Metroid, ela é... O cara fisgou muito bem o clima de Metroid com essa música. Parabéns pra ele.
A soundtrack do jogo em geral é boa mesmo. Eu só tenho esse problema com essa música de Nova Fé e a forma como ela é usada.
Aí daí o jogo é muito bacana, a gente ter nossos elogios pra ele. E assim como o Zero Mission, ele também tem um final um pouquinho expandido, não muito, mas ele tem um final extra. Porque assim você derrota a Rainha Metroid, você pega o bebê Metroid, ele tá muito bonitinho no jogo. Aí depois de você fazer a limpa no mapa que você tem que fazer, aí você tem que voltar pra nave da Samus, fazendo o caminho por fora.
É, de certa forma, quando a gente falou do Metroid 2, a gente falou que não tem uma sessão de fugir, né? Você vai andando com o bebê calmamente, que é uma sessão até de auto-reflexão. Eles meio que transformaram isso no post-game do jogo. É tipo, você ainda vai andar com o bebê, só que agora ainda tem inimigos no mapa, porque o mapa tá normal. Não, ainda não, tipo, não tem a contagem regressiva. Mas você tem mais coisas pra pegar, então é um pós-jogo. Você tem que dar a volta com o bebê pra pegar tudo. Então eles transformaram essa caminhada de volta numa parte de gameplay mesmo, em vez de ser só um momento de ludonarrativa.
Ah, sim. Mas depois de ter feito tudo isso, você tem lá o segmento final, você chegando na nave da Samus, até tá tipo um climão de tá tempestades torrenciais acontecendo pra chegar até a nave. Aí ninguém mais, ninguém menos que o Ridley aparece de novo pra encher o nosso saco. Ele quer pegar o bebê Metroid, que é o último sobrevivente da raça dele. E a gente tem a luta final do jogo, são 3 fases contra o Ridley. É uma luta bem bacana. Eu gosto muito do remix que fiz do tema dele com essa luta. E tem um momento da luta que o bebê Metroid te ajuda, salva Samus, sugando um pouquinho energia do Ridley. Eu gostei bastante dessa luta.
Sim, a luta é legal. Eu acho meio. Eu fico meio triste que eles estão usando muito o Ridley. Mas a luta em si é muito boa. E é legal que ela é a primeira vez, eu acho, que a gente vê uma ponte, mais ou menos, entre os Metroid Primes e os Metroid tradicionais. Porque esse Ridley, ele não tá 100% orgânico, ele tá com partes mecânicas dele ainda. E o Mecha Ridley, a gente só tinha visto no Metroid Prime, o Ridley Cyborg, até então. Porque ele aparece como Cyborg no Metroid Prime 1, no Metroid Prime 3 ele aparece como Cyborg corrompido por Fusion. E no Fusion, como a gente tinha comentado, tem um robô na forma do Ridley, né? Mas não é o Ridley robô.
O Fusion? Não, o Zero Mission.
Tá, ah, não, não, o Zero Mission, foi mal, o Zero Mission.
É. E o Fusion, que a gente falou, a Federação pegou a carcaça que a gente viu no Other M e congelou lá, e aí o Parasita X foi lá e fez
isso. Um plano. Ah, mas nesse jogo a gente vê um meio termo entre o Mecha Ridley dos Primes. Meta Ridley, não é Mecha Ridley. Mecha Ridley é o robô do Zero Mission. Entre o Meta Ridley e o Ridley orgânico, do que vai voltar no Super. Ele tá meio se regenerando e tirando as partes mecânicas.
Inclusive, o nome dele, acho que desse momento, é Proto Ridley. É um nome bacana até.
Ah, eu não sabia disso.
E os dois últimos detalhes, antes de a gente falar de mais um jogo aqui, que esse jogo tem, que ele tem um final secreto. Não sei se é pegando 100% dele ou se o jogo, esse final vai rodar de qualquer forma, mas é, mostra justamente um dos... Eu esqueci o nome, é um dos bichinhos que são os habitantes do SR388. E de repente aparece o Parasita X e corrompe ele pra fazer a ponte com o Fusion. E sinceramente eu acho que eu gostaria de... Não sei se vocês gostariam de um remake do Fusion, um pouco aos moldes como foi esse remake do Samus Returns.
Mas... Eu acho que ia ficar muito legal. Eu tenho medo de tentarem fazer um remake do Super. O Super eu acho que...
É, sim.
Que se eles tentarem fazer um remake eles vão acabar estragando um pouco.
Vão acabar cagando,
Mas o Fusion, acho que eles conseguiriam fazer um remake muito bom.
Uhum. E tem isso, e tem o jogo também tem um extra. Que foi, acho que foi a parte que mais me assustou nesse jogo, foi com esse extra, que ele tem uma galeria. Dependendo da porcentagem, isso que assim, depende do seu 100%. Dependendo da porcentagem de quantos itens você já coletou, ele vai te liberando umas memórias, Chozo. Que ele vai basicamente mostrando o que os Chozo fizeram quando eles chegaram no planeta do SR388. Que eles chegaram... São instalações bem bonitas, inclusive. O jogo tem ilustrações belíssimas, tanto do momento do prólogo da Samus contando a história, como dessas memórias do Chozo. É, enfim, mostra ele chegando no planeta, ele descobre o Parasita X, aí você vê eles criando os primeiros Metroids para combater o Parasita X. Aí, tipo, a última imagem parece uma imagem bem gloriosa, bem pacífica deles, só que quando você libera, me dá calafrio de lembrar porque eu fiz isso... Não, eu não cheguei a fazer isso à noite, mas se eu fizesse à noite, eu pensei, eu não vou dormir se eu tivesse visto isso à noite. Assim que você vê a última imagem, que é essa imagem gloriosa que eu tô te falando, a tela, a música para. A música tá tocando a música tema de Metroid, que é bem, bem pra cima, bem, bem animada e tal. Aí a música para, a tela fica com contraste vermelho, sangue ferrado, fica fortão entre vermelho e preto, e ela vai mudando para mostrar uma imagem que é a imagem secreta, que mostra um Chozo se rebelando contra os demais. Meio que a gente vê que teve desentendimento entre os Chozo sobre o uso de Metroids naquele planeta, e teve uma guerra entre eles, e esse Chozo tá com o que a gente vê que é uma espécie de power suit, porque ele tá com um canhão que a gente vê da Samus levantado com fumaça saindo, então ele atirou com ela pra matar os seus semelhantes, então... E toca um som muito estridente, então... Então fica a dica, gente. Se vocês forem ver essa cena secreta, não façam isso à noite deitado, senão vocês não vão dormir.
É, que é outro gancho que eles fizeram pra histórias futuras, né? Que agora a possibilidade de um Chozo maligno.
É, não, o que eu gostei principalmente dessa memória, não só de contar o lore por trás do Metroid 2, mas pra mostrar que os Chozos, eles tinham desentendimento entre eles, tipo, numa raça... É, pacífica pra caramba, super desenvolvida, mas ele mesmo tinha essas dissidências. Que a gente vê até um pouquinho no próprio mangá do Metroid, que teve Chozo que se rebelaram e formaram aliança com a Mother Brain quando ela começou a comandar os piratas espaciais. Tem isso também.
Sim, que era uma contradição que existia também, né? Que a gente sempre viu os Chozo como uma raça super pacífica e tal, mas todas as armas da Samus e a armadura foram eles que fizeram.
É, e fora que todos os problemas... Da galáxia vem o desejo que criaram o Metroid e acabaram descobrindo o Parasita X, então...
Criaram a própria Mother Brain.
Criaram a Mother Brain, bem lembrado. Mas, é isso que a gente tem pra dizer pro Samus Returns, mas a gente também não pode esquecer de comentar que no momento que ele saiu, um pouco antes disso, os fãs estavam criando o seu próprio remake de Metroid 2. Ele é chamado de AM2R.
Isso, é Another Metroid 2 Remake.
Isso. Que é um remake feito por fãs, em que ele pega a base do Super Metroid, adaptando a sua maneira, fazendo um pouco um visual mais próprio, e adaptando como sendo jogado no Metroid 2. E foi um...
ele pega uma base mais do Zero Mission, eu acho.
Ele pega... Acho que os gráficos eles são os mesmos, eu não sei se...
Ah, ele tem uma cara mais de jogo de GBA, sim, do que de Super Nintendo.
Ah, sim, sim. Eu acho que eu senti um pouco disso, de ter puxado um pouco o Super Metroid, porque eu acho que eles... Deve ter pego um pouco do visual da Samus que não entra pra fazer a ponte, porque o, entre, é porque o Super Metroid acontece logo depois do Metroid 2.
Ah, sim, sim. Ah.
Mas é assim, tanto é que ele tem um contraste de cor bem grande e tal. Então, e foi bem elogiado esse remake feito por fãs, feito por pessoal que amava o jogo. Até que em determinado momento a Nintendo chegou lá, mandou um cease and desist, pode parar com isso aí. Mas depois a gente descobriu porque eles também estavam fazendo o remake dele do...
É, esse jogo ele não tinha esse nome, né, de AM2R. Até a Nintendo anunciar o remake deles, aí eles chamaram de AM2R, eu acho.
Inclusive, eu acho que ele ficou pouco tempo no ar quando... até a Nintendo dar o cease and desist, eles teve que tirar, né? Apesar de hoje você conseguir encontrar ele em meios não oficiais.
É, oficialmente ele não existe, mas... Procurando aí em lugares exclusos, dá pra achar ele.
Mas aí, eu acho que vocês chegaram a jogar ele, o que vocês têm a dizer dele?
Sim, ele tenta fazer o que o Zero Mission fez pro Metroid 1. Ele tenta realmente pegar o Metroid 2 e atualizar ele. E, tipo, meio que substituir ele. Só que, eu não sei, eu gosto dele, ele é um ótimo jogo também, muito bem feito. Tipo, os caras estão de parabéns que fizeram ele. Ele foi feito do zero, ele não é um ROM hack. Mas ele quis ser tão fiel ao Metroid 2, que ele manteve problemas no Metroid 2. Ele tem umas salas repetitivas que nem tinham no Metroid 2, ele tem o combate contra os Metroids, é repetitivo que nem no Metroid 2. E ele também não consegue manter muito a atmosfera do Metroid 2, porque ele, da forma como ele atualizou o gráfico, da mesma forma que o Samus Returns fez, de adicionar muita vida, muita coisa, ele não mantém tanto a atmosfera. Mas é um ótimo jogo também, tipo, super aconselho quem quiser procurar ele pra jogar ele. É muito bom, mas eu aconselho também a tentar jogar o Metroid 2. Não usar ele como substituto.
Principalmente por causa dessa questão de ambientação que o remake não conseguiu replicar. Eu acho, vendo esses remakes comparando com o Metroid 2, eu acho que cada um deles tem as suas qualidades. É muito louvável o que eles fizeram no AM2R. Mas também não desmereço o trabalho que a Mercury System fez com o Samus Returns, que...
É, foram duas formas diferentes de refazer um jogo. Uma, realmente, tentaram pegar o jogo original e refazer ele atualizado. E a outra foi, tipo, vamos fazer um outro jogo com outras ideias, mas com a mesma história, com o mesmo chefe e tudo mais.
É, talvez o Metroid Samus Returns seja mais atualizado ainda, né, do que o próprio remake não oficial acabou sendo. Ele coloca mais coisas ainda atuais do que, como a mira, por exemplo, né, em todas as direções.
Ah, não, o AM2R também tem a mira do Super Metroid, no caso.
Pois é, que é em 8 direções, né, só.
É, isso é uma parada que a gente não comentou, né, o Samus Returns, ele tem uma mecânica bem legal, que a Samus, ela fica o pé no chão, não pode mais andar.
Ah, é.
Mas ela pode mirar em 360 sim, graus, qualquer
impressionado.
Isso, tu pode mudar o ângulo do tiro. É bem bacana.
Agora, o remake não oficial, que eu prefiro chamar assim, que é mais simples, ele foi um que eu acompanhei quando eles estavam desenvolvendo ainda. Se não me engano, no começo eles usavam até os sprites mesmo do Zero Mission, pra quando estavam indo na fase de testes, né? Mas eu, por algum motivo, nunca cheguei a jogar. Agora eu fiquei até com vontade de pegar ele, já que eu não peguei o Samus Returns. Então, de experimentar ele. Mas eu vi que ele realmente faz umas coisas bem legais, bem próprias. E o mais louvável, né, de ser um jogo feito por fãs. E eu acho que tem aquela coisa do carinho dos fãs, né, que eles sempre acabam colocando, assim como fãs que fazem mods, fãs que fazem essas versões, que sabem que vão sair do ar de qualquer jeito, né, não vai ter, ainda mais se tratando da Nintendo. Mas é muito legal ver o carinho que a comunidade coloca em cima do jogo.
Sim, e até esse jogo ele tem umas áreas novas que foram muito bem feitas, tanto no level design quanto no encaixe que eles fizeram. Tipo, tem um templo shows abandonado, tem umas áreas bem legais, cara, que eles fizeram completamente novas.
Falando do Samus Returns, que é um jogo que a gente tá aguardando também, que ele vá ser portado pro Switch, né, porque ele foi lançado em 2017 pro 3DS, e a gente meio que ficou assim pro 3DS, mas já morreu o 3DS, né, e a Nintendo queria largar o osso, então a gente tá esperando até hoje que ela vá relançar ele pro Switch, que talvez atualizado, com gráficos melhores, né, que condizem com o console que ele vai ficar, no caso, se ela lançar um dia, que eu acho que vai, né?
Tem um rumor rolando que vai rolar como comemoração do 30º aniversário, né?
Seria um desperdício tremendo, né, cara?
35º aniversário.
Eu não sei até onde vai, mas já tinha desmentindo esse rumor, porque era uma empresa de acessórios de Switch e eles utilizaram uma screenshot do Samus Returns só pra ilustrar.
Ah, sim, verdade.
É, Mas, assim, eu... seria uma boa trazer esses jogos de série só pra 3DS.
É, assim, no, na comemoração de 30 anos, a Nintendo vacilou muito.
Demais, cara.
Não, a comemoração com o Metroid em
ela
geral...
Ela vacila com o Metroid assim, de uma maneira geral.
Não fez nada, 25 anos.
Sim, é, não fez nada no 25, no 30 foi o Federation Force só, e agora tá chegando 35 aí, vamos ver. O problema é que é junto com o Zelda, né? É o mesmo ano que o Zelda, então... Eles acabam dando mais foco pro Zelda.
Então, ninguém tava esperando, ninguém sabia de nada de que esse jogo tava sendo desenvolvido. Eu, pelo menos, já tinha quase desistido da série, achando que ela tinha sido abandonada de vez. Porque também, uma coisa importante, que a série nunca foi um sucesso de vendas, né? Ela nunca foi uma das séries principais da Nintendo. Ela sempre ficou ali meio que na sombra de outras.
É uma série de nicho, sempre foi. Mas o Samus Returns também, quando eles anunciaram, foi uma grande vitória. Porque, assim, eles anunciaram no mesmo ano... O Samus Returns e o Metroid Prime 4, que deram aquele teaser, né? Que a gente tá até hoje esperando mais informações.
O Metroid Prime 4 tá numa situação muito complicada, porque ele não ia ser desenvolvido pela Retro. Aí ele entrou num inferno de desenvolvimento ferrenho, que ele não conseguiu sair daquele status. Aí a Nintendo chegou e anunciou que a Retro vai voltar a trabalhar no Prime 4. Aí tá demorando muito, ninguém mostra nada, a gente só tem aquele teaser, que é só o logo.
Aquele vídeo de desculpas, cara, foi algo muito bizarro, porque não é algo que a Nintendo faça, não é algo que nenhuma empresa faz.
É.
Tipo, avisar, pô, a gente teve que trocar a empresa e vai resetar o desenvolvimento. Então, assim, resetar o desenvolvimento de um jogo é algo muito mais absurdo do que a gente tá acostumado a pensar. Porque o desenvolvimento de um jogo começa muito antes do que o anúncio do jogo. A gente não tá acostumado a pensar nisso dessa forma. Tanto que até hoje sai notícia de estão contratando gente pra equipe do Metroid, que são pessoas que, assim, elas teriam que estar lá desde o começo do desenvolvimento do jogo.
É, acho que era...
De criação, né, do negócio, de ideia inicial.
Sim.
Produtor criativo, e pô, vocês são bom produtor pra esse jogo agora?
Vai demorar bastante.
Eu fico curioso pra saber como é que esse jogo tava, cara, quando eles cancelaram. Que pra eles terem chegado lá, cara, joga isso fora, que não vai dar certo. Eu fico muito curioso pra saber em que ponto eles estavam, né, quando eles pararam.
Sim, a gente vai ter que esperar até um grande vazamento da Nintendo que nem teve esses últimos aí. Que a gente descobriu um monte de coisa nova.
Pedindo a conta por aqui, vamos já fazer nosso resumão da nossa missão. Nosso tempo não foi um dos melhores, a gente não, talvez a gente consiga ver a Samus só sem o capacete, mas acho que a gente conseguiu um bom tempo aqui. Mas falando de uma maneira geral da série Metroid, eu me dediquei a jogar. Eu passei um ano, eu comecei em novembro do ano passado e eu terminei em novembro desse ano para jogar todos os jogos. E foi uma experiência muito boa no geral. Os jogos mantêm uma qualidade muito alta como um todo. Eu adoro o clima dele, ele tem um estilo bem diferente das outras IPs da Nintendo. Ele não é tão focado para um público mais infantil, ele é bem mais dark, muito mais soturno. Ele tem momentos que efetivamente feitos para te dar susto. E ele faz isso assim, tanto seja pela ambientação aterradora, ele faz isso muito bem. E são jogos que não só calcaram o gênero, como são jogos divertidíssimos, no geral. Poucos jogos... Como eu falei, eu tenho uma particularidade com o Prime que eu odeio o backtrack do primeiro e do segundo. Eu acho eles terríveis, eu quase desisti de jogar eles. Mas os outros, assim... Só que o Metroid 1 e 2, eles têm a particularidade do tempo deles... E é bem complicado de você explorar ele sem se perder. Então é que essa tensão dobrada com eles dois. Por sorte, não são jogos muito grandes. E complementar que eu gostei demais de conhecer melhor a figura da Samus. Não só pela figura dela representar ser uma das primeiras heroínas de jogos de videogame, as primeiras protagonistas. Mas ela... Os jogos, eles reforçam muito essa ideia. Não só dela ser uma caça de recompensa e tal, mas dela entrar nesses ambientes... sozinha e ela sempre sair por cima, conseguir completar a missão e ver o quão guerreira ela é. Eu acho que tantos os jogos, o que eles reforçam bem dela, e eu fico muito admirado, é reforçar essa ideia que ela é realmente uma guerreira galáctica. e que ela tem essa missão pessoal de manter a paz, dada a criação que ela teve pelo Chozo e até da própria personalidade dela. Ela é bem estoica, tanto por fazer ela não falar muito, mas do silêncio dela, de... Eu adoro, por exemplo, tem um chefão novo no Summer Returns, se chama Juggernaut, que é tipo um monstro de escavadeira, que ele é um chefe bem bacana e tal, é bem dinâmico. Aí quando tu derrota ele e a Samus vai pegar um upgrade que ele soltou, ela dá o golpe de finalização com o tiro carregado sem olhar pra ele. Ele tá se aproximando, ela só faz levantar o canhão e atira de costas. É bem badass.
Sim.
Mas então, é muito admirável. Então, até ouso dizer que de todos os personagens assim, protagonistas da Nintendo, seja Mario ou Link ou qualquer outra IP dela, a minha favorita de longe é a Samus. Eu me admiro muito a figura da Samus e anseio muito no futuro poder ver ela em futuros jogos. Torcendo que o desenvolvimento do Prime 4 tenha se resolvido, seja mais tranquilo. Ou talvez o remake do Fusion, eu adoraria também o remake do Fusion. Vamos ver o que eles trazem pro futuro da série. E daqui a pouco eu vou dar minhas recomendações. Então deixa, fiquem à vontade agora para ver o que vocês acham da série Metroid.
Eu concordo com tudo que você disse, basicamente. E queria adicionar que assim, Metroid realmente é uma série muito única, tanto pra Nintendo quanto no geral, assim, ela criou um gênero, praticamente. Então é uma série super recomendada, é muito boa ela, e é isso aí, basicamente.
É uma série também que, particularmente da Nintendo, é a minha série favorita. Eu comecei pelo Super Metroid, né, e depois dele fui atrás de todos os outros jogos. Fui atrás até do primeiro também, por mais que, como a gente já falou, ele seja um jogo que hoje não seja lá... Não tem resistido muito bem ao teste do tempo, mas é uma das séries com certeza mais importantes dos videogames em geral, né? Por ter cunhado esse gênero Metroidvania, que hoje em dia, principalmente no mercado indie, é um dos gêneros mais... que tem mais jogos, né? Tem muito, muito jogo. E como eu falei, é um tipo de gênero que é difícil de você criar um jogo, porque você pode acabar se perdendo nele, fazendo a questão do backtracking, como o próprio Prime de certa forma faz, daquele backtracking que é meio vazio, que é meio sem graça, que acaba sendo muito mais trabalhoso, só pra aumentar o tempo do jogo. E quando você olha para todos os jogos, principalmente da série 2D, né, eles fazem isso de maneira quase perfeita. Eu acho que é o tipo de série que, inclusive, o Twitter tá fazendo um tempo desses, né? Rejogando todos os jogos e jogando pela primeira vez alguns deles. E eu fiquei meio com inveja, porque eu queria ter muito essa sensação de jogar eles pela primeira vez na ordem da cronologia ou na ordem do lançamento, que eu acho que é uma série que é muito boa de fazer isso. Principalmente se você for pegar o remake do primeiro, né, e até o do segundo, e você não vai ter aquele... você não vai ficar muito... preso, assim, a um jogo que, poxa, esse jogo aqui não tá muito legal, mas você tem um remake que meio que substitui ele. Então acho que é uma série muito boa de você fazer uma maratona, né? E ir atrás de um de cada vez, ou seja pela ordem de lançamento, ou seja pela ordem de cronologia. Então é particularmente uma série pra mim que é muito especial.
Eu tive essa experiência de fazer uma maratona, mas foi meia maratona só. Antes de sair o Samus Returns, eu quis jogar todos os outros jogos da série. Eu não joguei Metroid 1, eu joguei o Zero Mission no lugar. Mas tirando isso, eu joguei todos os jogos não primes. Então eu joguei o Zero Mission, o Metroid 2, Super Metroid, o Fusion.
Sim, o Other M, né?
E o Other M. E eu pretendo fazer a mesma coisa com os primes quando tiver pra sair o Metroid Prime 4.
É uma boa.
Agora pra entrar até nessa recomendação de jogos, apesar de eu ter falado, no geral, qualquer um que você pegue aqui vai ser uma boa experiência de jogo. E mesmo que siga uma cronologia, e até por fato manter uma cronologia um seguindo o outro, você vai acabar querendo saber como é que essa história vai dar prosseguimento ao outro e tal.
Então, essa é outra coisa legal, né, da série também, que ela é uma série que eu acho que dentro das séries da Nintendo ela que tem um plot mais assim, porque Zelda, né, também tem um plot bem grande, mas cada jogo é uma meio que entidade separada, né? Aqui não, você tem todo jogo, é um atrás do outro, você tem a cronologia certinho. Então acho que dentro das séries da Nintendo ela é a única que tem essa característica, né, de ter esse plot que é grande, que se desenvolve, que começou com Metroid, que com certeza não era um jogo muito ambicioso, mas que depois eles começaram a desenvolver mais e dar esse formato que ele tem hoje, né, sendo um jogo que tem muito conteúdo fora do jogo mesmo, né? Você tem um mangá, na verdade você praticamente só tem um mangá, né, acho que de conteúdo fora, mas ainda assim é uma série que tem muita história pra ser contada.
Sim, sim. Mas fora isso, eu tô pra falar de jogos que mais me impactaram positivamente e que é uma... que eu recomendo o pessoal ir atrás principalmente. Eu acho que é até a recomendação unânime de, não só de nós três, mas do público geral, de jogar o Super Metroid, o Super Nintendo, é um dos... Se não o melhor jogo de Super Nintendo, é um jogo, como a gente já falou todas as qualidades dele quando a gente falou na nossa primeira parte, é um jogo fora de série, simplesmente fora de série, ele faz tudo o que ele se propõe a fazer de maneira incrível, mesmo com minhas considerações, minhas sobre o mapa dele, ou sobre o esquema de controles, é muito pequeno comparado a tudo que ele tem de qualidade, é muito alto para essas coisas pequenas. Então Super Metroid já fica automaticamente recomendado. Da minha opinião pessoal, eu gostei bastante desse remake do 2017, do Metroid 2, o Samus Returns. Ele realmente tem essa questão envolvendo a ambientação, que realmente só o Metroid 2 original repassava, mas no que ele se propõe a fazer, da ambientação que ele assume ter e a filosofia de gameplay, ele faz isso muito bem. A ambientação dele é bem rica, o combate dele é bem, não só difícil, mas ele é bem frenético. Eu morria várias vezes, mas eu não me sentia muito frustrado. Eu sempre queria voltar lá e enfrentar as diversas formas de Metroid, conseguir acertar o pé da Samus e fazer as finalizações. Era muito bonito visualmente e você fazendo aquilo era ótimo. Então, é um jogo que de 3DS que dá uma alegria de se jogar. Então, fica aqui a minha coisa do Samus Returns. E até um pouquinho até do próprio Zero Mission. Ele faz um trabalho dele como remake do primeiro jogo. É excelente. E você tem uma sensação geral do que é um Metroid nas suas origens. E é um jogo bem, bem bacana. Então, você pode também experimentar a questão dos Prime. Apesar de eu não recomendar tanto. Mas eles... Mais pela questão de eles mudarem completamente o gênero da série, de ousarem não ser focar no Metroidvania, mas ser um FPS com inspirações de Metroidvania embutido nele. Ele faz isso muito bem até. Então, apesar desse meu problema dele com o Backtrack, então só estejam avisados quanto a isso.
Sim. A minha recomendação, como o Tário falou, tá super recomendado. E se você pegar qualquer outro jogo 2D da série pós-Super, tá super recomendado também. Tanto o Fusion, o Zero Mission, o Samus Returns são todos muito bons. Os Primes e o Other M são mais pra, tipo, se você gostou da série, você joga.
Isso, pra conhecer mais a história e tal.
Isso.
No meu caso também, obviamente, o Super, né? Isso aí não tem muito o que falar, chovendo molhado. E eu gosto particularmente também muito do Zero Mission. Acho que ele é... Eu fico com ele, na verdade, com o Super Metroid e o Zero Mission, entre... Eu não consigo decidir, assim, qual que eu gosto mais. O Zero Mission também eu já joguei muito, muito mesmo. Tanto quanto eu joguei o Super Metroid. Mas vou recomendar aqui o Pinball. Metroid Prime Pinball, para quem nunca jogou, jogue aí. É muito bom. Melhor que o Pinball do Windows XP. O que quer dizer muita coisa, hein?
Pô, então, aqui o Pinball é bom. Eu gostava bastante.
Mas com certeza vai ser uma boa diversão, tanto para fãs de Pinball, como aqueles que gostariam de ver um pouco mais da ambientação do Prime em forma de Pinball. E uma última observação muito curiosa e que eu achei muito bacana é que, com exceção de uns dois jogos, que no caso seria o Federation Force e o Samus Returns, porque eles saíram só no 3DS, praticamente todos os jogos de Metroid você pode jogar no Wii U até de maneira legal. Porque, por exemplo, no Wii U você pode jogar o Zero Mission, e você terminando o Zero Mission, você tem acesso ao Metroid original. E o Super Metroid dá pra jogar no Wii U pelo Virtual Console. No Wii U tem o Metroid Prime Trilogy, então você já tem aí na bagatela 3 Metroids Prime de uma vez só. E o Other M também dá pra baixar pela eShop do Wii U. Então, se você conseguir ter um Wii U hoje em dia e quiser jogar os jogos de Metroid, você vai estar bem, bem servido, porque praticamente quase todos os jogos de Metroid estão acessíveis no Wii U.
É algo que a Nintendo costumava fazer muito bem, que ela tava vacilando um pouco no Switch, né?
Infelizmente, porque o Wii U era provavelmente a plataforma definitiva, você podia jogar os jogos antigos a rodo. Podia ser assim no Switch, no console futuro, mas ela tá meio que vacilando mesmo, como tu falou. Então, vamos ficando por aqui. Lembrando que vocês podem encontrar o nosso podcast tanto no Spotify, no Anchor, no Google Podcast ou pelo seu agregador de podcast de preferência. basta assinar o nosso feed e ouvir nosso, não só esse programa, mas os nossos outros programas anteriores. Lembrando que esse aqui é um sidecast, que é um programa paralelo aos nossos rotineiros papos sobre Zelda, onde nós, das temporadas anteriores, nós falávamos de assuntos tangenciando a série Zelda, e agora nós estamos falando agora, dedicando a falar de franquias da Nintendo. Já falamos de, por exemplo, Super Mario, já falamos de Pokémon, já falamos de Donkey Kong, e nós pretendemos ainda falar de mais algumas séries nesse esquema aqui no nosso sidecast. Lembrando, pedimos também que nos acompanhem nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Facebook, e deixem seus comentários aí o que vocês acham da série do Metroid, quais são os seus jogos favoritos, e qual foi o momento que mais lhe surpreenderam e mais lhe assustaram. Digam aí, por favor, que a gente gostaria muito de saber. E lembrando sempre que nosso sidecast também você pode conferir lá no nosso canal no YouTube, que a gente também faz o upload de todos os nossos papos de Milky Bar lá no nosso canal do YouTube, então fiquem lá à vontade para conferir por lá também. Então, obrigado por nos ouvir até aqui, nós nos vemos no nosso próximo programa e, claro, vejo você na nossa próxima missão.
Falou aí, galera, até a próxima.
Falou, galera, tu roubou minha frase.